Temos quórum. Vamos recomeçar. Ora bem, recomeçando, nós temos a proposta do Partido Socialista. 9. Senhores deputados, vamos recomeçar. Temos a proposta de alteração do PCP, artigo 156. Faz favor, Sr. Deputado Jorge Machado. Vamos tentar ser eficazes. Sr. Deputado Jorge Machado, 156.
Muito bom dia, Sr. Presidente, Srs. e Srs. Deputados. A proposta 156 remete-nos para uma alteração ao correspondente artigo 118, dadas as alterações do guião. E, no que se refere à proposta, nós, na consideração do que são os tempos de trabalho, portanto, no artigo que refere-se à interrupção e intervalos, na linha B, nós propomos que as interrupções de trabalho, quer inerentes à satisfação de necessidades inadiáveis do trabalhador, quer as resultantes, e aqui acrescentamos, de tolerância ou concessão da entidade empregadora pública. E, portanto, nós alteramos a designação de consentimento para esta de tolerância ou concessão, que tem significados objetivamente distintos.
Obrigado, Sr. Deputado. Vamos então votar esta proposta de 156. Começamos agora mesmo, senhor. Agora mesmo. Agora mesmo. Não, eu sei. Quem é que vota contra a proposta de alteração do Partido Comunista? Está rejeitada nos termos em que têm sido rejeitadas as propostas anteriores. Artigo 119 do PS, proposta de substituição. Quem vota a favor? 118, peço desculpa. 118, quem vota a favor? Está aprovado nos termos usuais. 119, quem vota a favor? Está aprovada nos termos usuais. 120, quem vota a favor? Está aprovada nos termos usuais. 159 do PCP, faz favor, Sr. Deputado Jorge Machado.
Sr. Presidente, esta nossa proposta que diz respeito ao horário de trabalho é toda ela uma equiparação que está na lei atual. E é verdade é que esta redação que propomos, seguindo o que está na legislação laboral para os restantes trabalhadores, é uma redação que protege muito melhor os trabalhadores no que diz respeito a esta matéria do horário de trabalho. E, portanto, tem verdadeiramente inovações. Portanto, no número 3 desta proposta, nós dizemos que pode ser fixado para os funcionários e agentes portadores de deficiência com respectivo, pelo respectivo dirigente máximo e a pedido do interessado, mais com um intervalo de repouso e com duração diferente da prevista no número anterior, mas sem exceder no total o limite não estabelecido. E, portanto, há aqui um conjunto de matérias que são efetivamente inovação, mas que o que propomos é a correspondência com a atual legislação laboral. Não compreendemos, da administração pública, não compreendemos o porquê desta distinção.
Sr. Deputado, quem vota contra esta proposta? Está rejeitada nos termos usuais das outras propostas que temos aqui votado. 121 do PS. Quem vota a favor? Está aprovada nos termos usuais. 160 da proposta de alteração do PCP. Faz favor, Sr. Deputado.
Sr. Presidente, mais uma vez, e desta vez até com algum pedido de esclarecimento relativamente à bancada do Partido Socialista, é que nós optamos pela redação no que diz respeito ao período de funcionamento, no que está na atual lei da administração pública. Não são conhecidos quaisquer problemas relativamente a esta matéria do horário de funcionamento. Não se percebe o motivo desta proposta de lei do Partido Socialista. A atual redação tem servido os interesses de todas as partes e, portanto, pedi até um esclarecimento, sendo que a nossa proposta vai no sentido de repor o que está atualmente na atual redação.
Deputada Teresa Brachar Mendes, faz favor.
Muito bom dia a todos. Bom dia, Sr. Presidente. Relativamente a esta questão, muito embora estejam aqui dois números correspondentes ao período de funcionamento e que estão também espelhados na proposta do Partido Comunista Português, é no regulamento que está desenvolvido exatamente outras formas de período de funcionamento, nomeadamente para todos estes serviços e mais à frente também, dentro do próprio regime de contrato.
Muito obrigado. Vamos passar à votação. Quem vota contra está rejeitada nos termos das propostas anteriores. Artigo 122 do PS. Artigo 122 do PS. Quem é que vota a favor? Está aprovado nos termos habituais. Artigo 160A do PCP. Sr. Deputado Jorge Machado, faz favor.
Também relativamente aos períodos de atendimento, a proposta de aditamento que nós fazemos, essencialmente versa no seu número terceiro, que importa destacar, na parte final do mesmo, na definição e de fixação do período de atendimento, deve atender-se aos interesses dos utentes dos serviços e respeitar-se os direitos dos respectivos funcionários e agentes. Esta é uma salvaguarda que já está na atual legislação laboral da administração pública, não consta, é na proposta do Governo e, portanto, importava aqui corrigir este aspecto para a salvaguarda dos direitos e os interesses dos trabalhadores, também na fixação do período de período de atendimento, não obstante, claro está, também a fixação a ter em conta dos períodos, os interesses dos utentes.
Deputado, quem vota contra está rejeitado nos termos usuais. Senhora deputada Maria Naiveca, 160A. Quer que se passe à votação? Vota contra a proposta do Bloco de Esquerda. Está rejeitada nos termos usuais. Artigo 123 do PS. Quem vota a favor? Está aprovada. Artigo 161 do PCP.
Trata-se de um lapso na... Trata-se de um lapso da grelha de correspondências. Nós não temos propostas relativamente a este. Também o facto do PCP não ter apresentado proposta não justifica
não é caso para
uma atitude destas.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Quem vota contra esta proposta do PCP do Sérgio? Há um lapso. 124. Quem vota a favor? Artigo 124 está aprovado nos termos usuais. Artigo 125, quem vota a favor, está aprovado nos termos usuais. Ora bem, depois nós temos aqui, presumo ser necessário fundamentar, a eliminação do número 4 do 163. Trata-se de uma eliminação. Vou passar à votação. Quem vota contra, quer fundamentar. Faz favor, Sr. Deputado.
É a eliminação do número 4 do artigo 126... correspondente à nossa proposta 163.
Exatamente.
Sr. Presidente, o que diz respeito, mais uma vez, a todo um conjunto de normas que aqui estão estabelecidas, que dizem respeito à adaptabilidade do horário de trabalho. Aqui o que se propõe que o período normal de trabalho diário dos trabalhadores que prestem trabalho exclusivamente nos dias de descanso semanal dos restantes trabalhadores do órgão de serviço pode ser aumentado no máximo 4 horas diárias, sem prejuízo do instrumento de regulamentação coletiva de trabalho. Sr. Presidente, esta é mais uma das propostas que visa a adaptabilidade dos horários de trabalho, isto é, a total desregulamentação dos horários de trabalho, com um aumento máximo, é verdade, de 4 horas diárias de trabalho, mas que pode, efetivamente, comprometer com o horário de trabalho dos trabalhadores da administração pública e, Sr. Presidente, provocar um conjunto de consequências na vida pessoal e familiar dos trabalhadores. Portanto, numa altura em que se fala tanto de propostas que visam a compatibilização entre a vida pessoal e a vida profissional, está aqui um belo exemplo daquilo que não deve acontecer, nomeadamente esta possibilidade de alargar a jornada diária de trabalho, que é uma velha conquista dos trabalhadores.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Quem vota contra a proposta do artigo 163 do Partido Comunista? Está rejeitada nos termos usuais. A proposta de alteração do BE tem também uma eliminação exatamente no número 4. Faz favor, Sra. Deputada Maria Naiveca.
Muito bom dia. Eu gostaria, portanto, a proposta do Bloco de Esquerda é de eliminação deste número 4, exatamente também com os pressupostos que já foram evocados pelo deputado do PCP, mas eu gostaria de perguntar ao Partido Socialista qual é a intenção e o porquê de exatamente o aumento de 4 horas, da possibilidade de aumento de 4 horas diárias. É com base exatamente em que funcionamento de serviços, a que situações concretas é que uma tal proposta pode dar resposta, porque as leis têm que existir para dar resposta a situações muito concretas, e portanto 4 horas diárias em que serviços concretos é que esta situação faz mesmo falta, e o porquê de 4 e não 3, uma justificação sobre isso.
Senhora deputada Teresa Simões Sarmento, faz favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Relativamente a esta possibilidade de ainda crescer mais 4 horas, é exatamente para evitar os abusos que por vezes existiam em alguns serviços, que era pedido ao trabalhador, às vezes quase trabalhar mais uma jornada diária. Retirando os trabalhos por turnos, em que, com a ausência de colegas, as pessoas têm que cumprir, de facto havia abusos. A lei referia expressamente que as horas extraordinárias só podiam ir até 2 horas diárias por dia, no entanto, às vezes nem sequer por autorização através de horas extraordinárias era pedido às entidades, e neste caso era pedido aos trabalhadores, para fazerem mais meio-dia, para saírem às 20, 21, 22, é exatamente para clarificar e não ir mais do que as 4 horas.
A senhora deputada quer responder?
Não é uma questão de responder, eu não tenho a pretensão de conhecer todos os serviços da administração pública, mas sei que nestas situações muito concretas, nomeadamente na área da saúde, que laboram por turnos, havia uma legislação específica, há neste momento uma legislação específica para esta área da saúde, nomeadamente na situação da passagem de turno, em que estabelecia bitolas de limites, creio que iam até 2 horas, é uma lei de 79, se a memória não me falha, 62 de 79, que previa a possibilidade máxima de até 2 horas, e exatamente por essa situação, e tem uma legislação específica, creio que nas autarquias também há uma legislação específica que vai até às 2 horas na passagem de turno, e exatamente por isso é que eu pergunto a consideração das 4 horas, porque acho sinceramente excessivo.
Agora, Sr. Deputado. Sr. Deputado Jorge Machado, é só para...
Sr. Presidente, é para pedir alguma explicação ao Grupo Parlamentar do Partido Socialista, é que a ideia que aqui está, que foi expressa pelo Sr. Deputado, é que para combater abusos na utilização de horas extraordinárias, permite-se, legaliza-se o aumento da carga horária para não pagar também as horas extraordinárias, claro está. Portanto, este raciocínio é absolutamente desastroso no que diz respeito à legalização de um comportamento que não era correto e, portanto, legaliza-se para que ele passe a ser legal.
Muito obrigado. Senhora deputada.
Gostaria de acrescentar algo mais, para referir o seguinte. Nem sempre é possível, relativamente a determinados serviços, utilizar, passa a expressão, o regime das horas extraordinárias. E quando há pouco também a deputada Maria Naiveca falou no regime de turnos, de facto aqui o próprio regime de contrato estabelece exatamente aquela sobreposição em que um trabalhador entra e o outro sai. Portanto, isso são situações que estão especificadas na própria lei. Aqui o que o legislador pretendeu, e neste caso o Partido Socialista pretendeu, são situações, nomeadamente até em serviços de pequena dimensão, com reduzido número de trabalhadores, em que às vezes há necessidade de fazer face a determinadas situações e que não são previsíveis, em que o trabalhador se terá que ficar. É evidente que todas estas situações são sempre negociáveis, atendendo que o trabalhador tem uma jornada semanal para cumprir, ou seja, um período de tempo semanal para cumprir, tudo isto é depois compatibilizado.
Obrigado, Sra. Deputada. Sr. Deputado Pedro Mota Soares.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Presidente, com devido respeito, que é muito, nomeadamente pela senhora deputada Teresa Moraes Sarmento, que ainda ontem viu isso expresso de forma direta. Deixe-me só dizer aqui uma breve consideração, senhor Presidente. O que nós estamos a falar aqui nesta regra do número do artigo que está em causa, do número 4, do artigo 126, eu peço desculpa, mas penso que terá tido algum lapso de interpretação, eventualmente por parte do Partido Socialista. Nós só estamos a falar do chamado trabalho de substituição. Este trabalho só é possível de fazer, ou melhor, só é possível de ser feito nos dias de descanso normal dos outros trabalhadores. A velha lei da duração do trabalho, que o Sr. Presidente aplicou durante tantos anos nos tribunais, previa um prazo de 2 anos. Na altura do Código de Trabalho, este prazo foi aumentado de 2 anos para 4 anos. A lógica deste artigo, Sr. Presidente, é combater o chamado trabalho a tempo parcial vertical. O que é o trabalho a tempo parcial vertical? É aquele trabalho que é feito parcialmente, mas só para substituir trabalhadores que durante esse mesmo dia se encontram no seu descanso normal. Obviamente os períodos de descanso normal na função pública não é tão assim, isto é mais regra, isto verifica-se muito mais na vida privada. Muitas vezes o período de descanso normal não coincide com o sábado e com o domingo, pode coincidir com a segunda-feira, com a terça-feira. Também há alguns casos na função pública, por exemplo, na parte da saúde, em partes de segurança, noutras partes que exijam o trabalho ao fim de semana, muitas vezes os trabalhadores depois são encontram-se o período de descanso normal durante a semana. E nesses dias é que se aplica este artigo. Eu, sinceramente, não tenho nenhuma questão contra este artigo, pelo contrário, e até verifico que na votação do Código de Trabalho o Partido Socialista foi muito crítico, não tendo uma proposta em sentido contrário, foi muito crítico, nomeadamente porque dizia que se estava com isto a legalizar o trabalho a tempo parcial e era uma forma de não foi de exploração na altura que se disse, mas era uma forma de estar a legalizar a precarização do trabalho. Pelos vistos, passados 5 anos, Sr. Presidente, não só já mudaram de opinião, como querem aplicar também à
votação. Vamos passar à votação.
Tive-me vingado, Sr. Presidente, 5 anos depois.
Quem vota contra? Quem vota contra? Está rejeitado nos termos usuais. Artigo 126. 126. Quem vota a favor? Está aprovado nos termos usuais. Artigo 164 é eliminado do PCP, não é, Sr. Deputado? Faz favor.
Sr. Presidente, este é o artigo que consagra as regras de adaptabilidade que têm tantas correspondências na lei ao longo do diploma. Este diploma, esta questão da adaptabilidade...
164.
Eu sei, mas que corresponde ao artigo 127.
127, exatamente. Faz favor, Sr. Deputado. Vamos passar à votação, então. Quem é que vota contra?
Ah? Peço imensa desculpa, não concluí. Eu peço à mesa que... Este não é um artigo de menor importância, Sr. Presidente. A conquista do horário de trabalho, de uma fixação do horário de trabalho, foi feita no século XIX, quando a OIT decidiu estabelecer regras relativamente ao horário de trabalho. Na administração pública, os trabalhadores conquistaram a jornada de trabalho de 7 horas por dia e 35 horas por semana há já alguns aninhos. Sr. Presidente, esta é uma conquista histórica dos trabalhadores da administração pública e o Partido Socialista, em vez de apregoar a chamada compatibilização de legislação laboral com a função pública com a restante dos trabalhadores, em vez de nivelar por cima as conquistas dos trabalhadores, este é mais um exemplo do nivelamento por baixo por parte das conquistas. O que aqui está definido, Sr. Presidente, é que em termos médios o trabalho pode ser aumentado em mais 3 horas diário, isto é, os trabalhadores da administração pública podem passar a trabalhar 10 horas por dia, com um limite semanal que não pode exceder as 50 horas semanais, e que, portanto, o que é bastante significativo, e, portanto, há aqui uma regra que põe em causa uma velha conquista dos trabalhadores do direito ao horário de trabalho. E nós julgamos que esta proposta, muito em concreto, é absolutamente inadmissível, porque coloca, efetivamente, o problema da desregulamentação dos horários de trabalho. Passa a ser a entidade patronal, o diretor de serviço, a decidir se o trabalhador sai com 7, com 8, com 10 horas de trabalho, provocando, Sr. Presidente, consequências, problemas na organização da vida pessoal, na organização da vida familiar. E, portanto, muitas vezes enchemos o discurso com palavras muito bonitas no que diz respeito à compatibilização entre a vida pessoal e profissional, as questões da família, as questões do lazer, da cultura. E agora discutimos uma regra que claramente compromete o horário de trabalho e a participação dos trabalhadores e a vida pessoal dos trabalhadores. Sr. Presidente, eu julgo que este artigo merece alguma discussão. Há propostas de alteração também por parte do Bloco de Esquerda relativamente a esta matéria. Eu queria ouvir o porquê da bancada do Partido Socialista, até porque na discussão do atual Código de Trabalho o Partido Socialista teve uma posição bastante crítica relativamente à proposta que hoje estamos aqui a discutir e todas estas matérias da desregulamentação do horário de trabalho.
Muito obrigado, Sr. Partido Socialista. Sr. Deputado Pedro Bota Soares.
Eu queria pedir um esclarecimento ao Partido Socialista, se me permite, Sr. Presidente, e portanto, se calhar penso que será mais útil fazer agora.
Faz favor.
Sr. Presidente, eu, para quem, falando para deputados que tiveram ontem 17 horas nesta comissão, como é óbvio, esta questão da atualidade não nos impressiona de sobremaneira. Mas eu só queria perceber aqui uma questão, que é a seguinte. A regra geral do Código de Trabalho, também relativa à atualidade, é que por instrumento de regulação coletiva de trabalho, portanto, nunca só por contrato individual de trabalho, mas sempre numa lógica de negociação entre entidades empregadoras e associações sindicais, é possível, nos casos do Código de Trabalho, estender o horário de trabalho até às 60 horas, sendo que, depois, o período normal de trabalho tem de ser medido em termos médios, não podendo exceder as 50 horas num período de 2 meses. No caso do regime de contrato de trabalho de instituições públicas, há uma adaptação, reduzindo o período de 50 horas para 40 horas, mas, curiosamente, no segundo artigo, no número 2 do artigo 127, a redução não é de 10 horas, a redução é de 50 horas num período de 2 meses para 45 horas num período de 2 meses. E esta não adaptação, chamemos assim, completa do regime, pode originar aqui uma situação de, num determinado período de referência, nós termos um trabalhador da função pública a trabalhar na prática tantas horas como um trabalhador da função privada. Eu gostava de perceber porque é que o Partido Socialista, neste número 2, não optou por reduzir em consonância com o que reduziu o número 1, ou seja, 10 horas.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sra. Deputada, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Como o próprio epígrafe diz, é a adaptabilidade. E exatamente pelas circunstâncias e situações, às vezes, extraordinárias de determinados serviços, acaba o dirigente máximo a propor ao próprio trabalhador que trabalhe determinadas horas e mais horas. É evidente, mais horas, relativamente àquilo que está habituado a fazer. É evidente, são sempre situações extraordinárias, são sempre situações excepcionais. Tudo isto tem a ver com a duração, quer semanal, quer mensal, de trabalho. Não pode ceder em termos de cómputo geral, e é um cómputo geral que conta para aqui. Porque senão não estaríamos a falar da adaptabilidade.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Vamos passar à votação. Quem vota contra?
Sr. Presidente, eu peço desculpa, mas não foi respondida a uma questão central, Sr. Presidente. E esta não é uma questão menor da gestão da desregulamentação dos horários de trabalho. Como é que o Partido Socialista pretende fazer a dita compatibilização entre a vida pessoal e a vida familiar, desregulamentando os horários de trabalho? Como é que o Partido Socialista pretende conceber um horário de trabalho e a vida pessoal dos trabalhadores, quando é a entidade patronal, o diretor ou o chefe de serviço, a decidir que este trabalhador em concreto, em vez de trabalhar 7 horas, trabalha 8, 9 ou 10 horas por dia. Como é que se passa, qual é o sentido desta norma, Sr. Presidente? Isto são matérias que têm consequências diretas no dia-a-dia dos trabalhadores da administração pública. Sr. Presidente, isto importa alguma discussão? Porquê a adaptabilidade dos horários de trabalho? Não houve nenhuma crise de trabalho, nenhum problema na organização e funcionamento dos serviços com a fixação de um horário de trabalho em que as pessoas possam contar com um horário fixo. Que razão objetiva determina que se altere agora os mecanismos do trabalho e do horário de trabalho? Quando, e com as consequências que isto retém, Sr. Presidente, com uma outra questão que não foi abordada, que é o problema do pagamento do trabalho extraordinário, que não existe com esta matéria. Ora, então, o Partido Socialista está a dizer que sim. Então, o que o Partido Socialista está a dizer-nos, o que está aqui a dizer é que não querem pagar trabalho extraordinário. É isso que quer fazer. Porque se é isso, então iniciamos outra discussão. E porquê que o trabalho extraordinário não é pago? Não é... Importa saber se essa é a perspectiva do Partido Socialista. Se esta regra é para não pagar trabalho extraordinário, que o assumam claramente. Mas aí iniciamos uma outra discussão.
Senhora deputada, quer responder?
rapidamente.
Eu vou responder rapidamente. Eu vou, não quero estar a repetir o repetido, mas é assim, toda e qualquer decisão de um dirigente tem que ser responsável. E essas decisões hoje em dia, cada vez mais, e com o CIADAP, também são avaliadas. E é numa questão, digamos, de gestão, da boa gestão pública, que existe este artigo.
Oh, Sr. Deputado, faz favor.
Sr. Presidente, não foi respondida. Não foi, muito obrigado, Sr. Presidente. Não foi respondida à questão relativamente a perspectivas de compatibilização entre a vida pessoal e a vida profissional. Este artigo dá uma clara machadada nessa possibilidade da conjugação destes dois fatores da vida dos trabalhadores. Esta é uma velha conquista dos trabalhadores pela fixação de um horário de trabalho. Segunda questão, que também não foi respondida. Qual é o objetivo? É o não pagamento de horário de trabalho extraordinário? É isso? Porque se é isso, é o que o Partido Socialista está a dizer, é que, com esta regra, quer tirar dinheiro do bolso dos trabalhadores da administração pública. Porque o não pagamento de trabalho extraordinário é isso que se refere. E nós consideramos isso absolutamente inaceitável face às regras que atualmente existem. Hoje é possível prestação de trabalho extraordinário nas situações excepcionais que permitem. Até pelo facto de se pagar trabalho extraordinário, é ele mesmo dissuasor da proposta da utilização abusiva de trabalho extraordinário. E, portanto, é até um mecanismo de defesa para não abusar das horas extraordinárias. E, nessa medida, importa aqui esclarecer qual é o objetivo do Partido Socialista. É não permitir a conjugação da vida profissional com a vida familiar, que eu assumo. E depois, no plenário, vão ter que assumir também novamente, quando começarem a falar da vida pessoal das mulheres, da família, do tratamento dos filhos, da participação das mulheres na política, e dos homens também, quando começarem a tratar todas estas questões em que o PS tem um discurso muito bonito, aqui este artigo em concreto põe por terra toda esta argumentação.
Muito obrigado.
Portanto, importava mais algum tipo de esclarecimento sobre esta matéria.
Sr. Deputado Gameiro, por favor.
Sr. Presidente, eu gostaria de intervir pela primeira vez, e peço também desculpa pela minha ausência por força maior, mas gostava de dizer que o artigo até fala da existência de trabalho extraordinário. O que diz é que esse trabalho extraordinário deve existir por razões de força maior e não pelo regime normal em que um funcionário ganha mais em horas extraordinárias do que a sua remuneração base, porque muitas das vezes, até por razões de escala, são obrigados. Até por razões de escala, são obrigados a trabalhar muito para além dos limites daquilo que está convencionado e vossas excelências isso nunca são capazes de anunciar, mas são capazes de fazer aqui estas intervenções demagógicas que nada trazem de novo.
Muito obrigado. Vamos fazer... Sr. Deputado, faz favor. Faz favor, Sr. Deputado. Faz favor. Sr. Deputado Pedro Bota Soares.
Sr. Presidente, não
faça um favor. Sr. Deputado Pedro Bota Soares, é só porque peço desculpa.
Não aceito, Sr. Presidente, este tipo de classificação de intervenções. Se há partido que tem coerência nas propostas e na defesa dos direitos dos trabalhadores, é o PCP. Não há aqui nenhuma questão demagógica, como disse o Sr. Deputado Vítor Gameiro. Bem, pelo contrário, o Partido Comunista tem assumido ao longo da sua história uma coerência interna na defesa dos direitos dos trabalhadores, coerência que infelizmente o Partido Socialista não tem, porque muda claramente o discurso quando da oposição e agora. E, portanto, Sr. Presidente, esta é uma questão absolutamente central. O Partido Socialista não respondeu a nenhuma das duas questões, não fala das questões da compatibilização entre a vida pessoal e familiar. Claramente aqui pretende limitar o pagamento de horas extraordinárias e esta é a última argumentação para quem conhece minimamente a administração pública não
obrigado.
Tem qualquer cabimento.
Bom, vamos passar então à votação deste artigo. Quem é que vota contra este artigo 164 do PCP? Está rejeitado nos termos habituais. Agora o 164 da proposta de alteração do BE. Quem vota contra? Quer fundamentar. Faz favor, Sra. Deputada.
Sr. Presidente, eu quero recomendar, pelo menos, algum bom senso. É que, a ser verdade o que o Sr. Deputado Gameiro agora disse, que há trabalhadores na administração pública que ganham mais em trabalhos extraordinários do que em salário, então alguma coisa não está aqui a funcionar bem. Porque não é permitido que isso aconteça, até porque estão perfeitamente definidas quantas horas extraordinárias os trabalhadores podem fazer. Portanto, não é verdade, essa argumentação é uma afronta aos trabalhadores da administração pública, não há trabalhadores, e se há, eu gostaria muito de saber em que setores ou serviços Os trabalhadores da administração pública ganham mais em trabalho extraordinário do que em salário, o que é um perfeito absurdo. Então, há dirigentes e há serviços que não estão a cumprir a lei do trabalho extraordinário, que está perfeitamente, adequado, creio eu, em termos até de percentagem. Por outro lado, e esta não é uma questão política, o Partido Socialista, quando em 2003 discutiu o Código de Trabalho, dizia que era um grande retrocesso civilizacional nós agora passarmos a defender 60 horas, não é? Aliás, uma das grandes questões que está associada até a um dia importante, que é o 1º de Maio, que todos comemoramos com muita alegria, e o PS também, tem a ver com a jornada de trabalho das 40 horas, por causa da qual morreram muitos trabalhadores e trabalhadoras no mundo inteiro. Creio que no próximo 1º de Maio o Partido Socialista pode levar bem uma bandeira de que deixa cair esta jornada, pelo menos das 40 horas, que passam a ser 60, regressamos mesmo, não é ao século XIX, é muito para trás do século XIX. E, portanto, é isso que tem que ser também aqui assumido. É isso que tem que ser também aqui assumido.
Obrigado. Vamos votar. Quem vota contra está rejeitado nos termos usuais. O Partido Comunista vota contra também. Artigo 127.
Sr. Presidente, peço desculpa. Queria fazer uma declaração para a ata relativamente à votação do artigo 127. Vamos votar por 127 agora.
Ainda não votamos. Vamos votar agora. Quem é que vota a favor do 127? Está aprovado nos termos usuais. Faz favor.
Sr. Presidente, uma declaração para a ata de votação muito breve relativamente a este artigo. Sr. Presidente, a aprovação deste artigo, que implica um claro retrocesso na legislação laboral dos trabalhadores da administração pública. Este artigo vem desregulamentar os horários de trabalho dos trabalhadores, vem a permitir que a jornada de trabalho se alargue até às 10 horas por dia, com um limite de 50 horas semanais, pondo assim em causa uma velha conquista dos trabalhadores da administração pública. Sr. Presidente, este artigo compromete claramente a compatibilização entre o trabalho e a vida pessoal e familiar, pondo em causa o direito que o trabalhador tem a ter um período de descanso para estar com a família, um período de descanso para dedicar a atividades cívicas, um período de descanso para estar claramente associado à cultura ou ao lazer. Sr. Presidente, nós consideramos que este é um claro retrocesso que não pode passar em claro face a esta votação e, portanto, apresentamos uma declaração de voto que vai no sentido de que, da nossa forte oposição a esta desregulamentação do horário de trabalho e que claramente compromete esta mesma compatibilização entre a vida pessoal e vida familiar, que muitas vezes é apregoada, mas na prática depois não é seguida. Segunda questão, com esta matéria, o Partido Socialista dá também um forte corte no que diz respeito ao pagamento de trabalho extraordinário dos trabalhadores da administração pública, porque esta regra visa também, à imagem do que é que o PS quer fazer para o setor privado, é pôr mais dinheiro no bolso dos patrões, sendo que aqui o patrão é a entidade pública, e retirar dos trabalhadores da administração pública o pagamento do trabalho extraordinário, que é, na nossa opinião, mais que legítimo e que é justo para o seu pagamento. Nesse sentido, se apresenta o nosso veemente protesto relativamente a esta matéria. Nós não enquadramos neste esquema de modelos de sociedade onde o trabalhador está claramente associado e quase que acorrentado ao trabalho de uma forma absolutamente inaceitável. Trabalhar hoje 7, 8, 10 horas de trabalho por dia, hoje, face aos ritmos, face à exigência que é pedida hoje aos trabalhadores, é claramente um exagero. É pena que o Partido Socialista esteja associado a este retrocesso escandaloso na legislação laboral, que é uma clara decorrência das imposições do neoliberalismo, que quer hoje retirar aos trabalhadores um conjunto de direitos e este direito do horário de trabalho. Sr. Presidente, só para concluir, dar nota que a desregulamentação dos horários de trabalho, o atacar as 40 horas de trabalho, e aqui na administração pública as 35 horas, é, mas nomeadamente as 40 horas para o setor privado, foi sempre uma velha aspiração do capitalismo, do sistema capitalista, que foi uma das conquistas que os trabalhadores conseguiram e que o capital e as empresas sempre tentaram atacar. É pena que seja o Partido Socialista a dar de bandeja uma velha conquista dos trabalhadores, que custou, e como aqui já foi referido, custou a vida de milhares de trabalhadores em todo o mundo para a conquista deste direito. E, portanto, o PS fica claramente associado a este corte num direito que é muito significativo para os trabalhadores e, na nossa opinião, é bem revelador do posicionamento político que o Partido Socialista tem hoje em dia.
Muito obrigado. Vamos passar à votação. Vamos passar ao artigo 166, que o PCP elimina.
Sr. Presidente, é uma proposta de eliminação do artigo 128, que decorre de toda a proposta de eliminação do que diz respeito às questões de adaptabilidade.
Quem é que vota contra? Está rejeitado nos termos usuais. Artigo 128.
Presidente, antes de votar, eu pedia um esclarecimento ao Partido Socialista. Porque é que o Partido Socialista pretende que o período de referência pode ser um período tão alargado até aos 12 meses? E este período de referência até 12 meses é absolutamente inacreditável face ao corte que isto pode implicar no ponto de vista da gestão do horário de trabalho, e porque estes 12 meses que julgo são absolutamente inéditos.
Muito obrigado. Quer responder? Senhor Deputado Pedro Mota Soares.
Pois, Sr. Presidente, eventualmente depois a Sra. Deputada pode responder até em conjunto. Sr. Presidente, quer no artigo 128, quer no artigo 129, vamos falar a seguir, mais uma vez temos aqui uma adaptação do Código de Trabalho ao regime de contrato de trabalho para funções públicas, mas eu acho que a adaptação tem aqui pelo menos duas normas que, pessoalmente, mais uma vez pode ser desconhecimento meu e ignorância minha, mas que não parece que façam muito sentido. Nomeadamente a norma que está na linha F do número 3, que diz que isto pode, portanto, que pode ser alargado ao trabalho num período de 12 meses, havendo acréscimo previsível de atividade do turismo. Eu percebo a importância desta norma para um contrato de trabalho privado, chamemos-lhe assim. Estou a imaginar, por exemplo, o caso de um hotel, onde durante o mês de julho ou de agosto, de facto, há um acréscimo previsível na atividade de turismo. Na função pública, Sr. Presidente, não vejo a grande necessidade de haver um acréscimo previsível na atividade do turismo. Parece-me que há provavelmente aqui um lapso. Tal como no artigo 129, e se me permite, Sr. Presidente, introduzir já a discussão, para facilitar e para não alongar muito os nossos trabalhos, onde se refere também, no número 3, no artigo 129, que as atividades referidas na linha A do número anterior tenham caráter industrial. Eu, sinceramente, também, no regime de contrato de trabalho para funções públicas, não conheço nenhum trabalhador de contrato, o número 3 do artigo 129, não conheço nenhum trabalhador de contrato de trabalho para funções públicas que esteja a fazer tarefas de caráter industrial. Eu, sinceramente, não sei, não estou a ver o que é que isto possa ser. Talvez o Ministério da Justiça que é uma fábrica de leis, Sr. Presidente, mas daí a chamar-lhe de caráter industrial parece-me um bocadinho exagerado.
Obrigado.
Eu gostava de pedir ao Partido Socialista um esclarecimento sobre esta
Muito
matéria,
obrigado,
se não haverá um lapso na adaptação.
Muito obrigado. Faça a Sra. Deputada, quer rapidamente, se não.
Respondendo ainda ao Sr. Deputado Jorge Machado, relativamente a este artigo tem todo a ver com toda a legislação que nós já tivemos a aprovar anteriormente. Tem a ver com a adaptabilidade. E o período de referência de 12 meses é um período como outro qualquer. Relativamente às questões levantadas pelo Sr. Deputado Pedro Mota Soares, lembro que relativamente à atividade de turismo, isto do horário de acréscimo previsível da atividade de turismo, por exemplo, nas alfândegas, pode-se considerar um exemplo, e relativamente à parte industrial, poderemos também considerar os portos. Há variedíssimas atividades que têm caráter industrial.
Então vamos votar artigo 128. Façam um favor, qual é a linha acrescentada no 128?
O Partido Socialista gostaria de propor uma alteração aqui ao artigo 128, acrescentando uma nova linha, e todas as que estão subsequentes vão descer, que será no número 3, e passará a existir uma nova linha C, que tem a ver com distribuição e abastecimento de água. Como também há outros artigos em que se vai acrescentar o mesmo.
Muito obrigado.
Portanto, e todas as outras deixam.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Não há objeção a que se inclua esta linha, obviamente. Portanto, vamos passar à votação do 128. A redação.
3G. A distribuição, portanto, tem a ver nomeadamente, portanto, recepção, tal, tal, e depois uma nova linha C, distribuição e abastecimento de água.
Bom, vamos passar ao...
C passa a D, recolha de lixo ou instalação de...
Permita-me só que faça aqui uma pequena sugestão ao Partido Socialista. Nos termos até do que é a linha D do artigo 166 do Código de Trabalho, está incluído na mesma linha a produção, transmissão, distribuição de gás, água, eletricidade, recolha de lixo ou instalações de incineração. Nós temos aqui uma linha C que é recolha de lixo ou instalações de incineração. Eu sugeri ao Partido Socialista, para haver uma sistemática com o que está no Código de Trabalho, que ficasse então transmissão e distribuição de água, não é?
É, exatamente.
Transmissão e distribuição de água, vírgula, recolha de lixo ou instalações de incineração na linha C, para haver uma lógica sistemática com o Código de Trabalho.
Obrigado. Acho que passasse.
É distribuição e abastecimento de água.
Distribuição e abastecimento de água, sim.
Não sei se... A recolha de lixo está na outra linha.
Está na linha C, mas eu sugeria...
É diferente.
Sei isso, Sr. Presidente. Não é uma questão de ser diferente. Se há uma lógica de convergência de regimes, não percebo muito porque é que no regime de contrato de funções públicas se separa a distribuição de água da recolha de lixo, no regime do contrato de trabalho, no Código de Trabalho, está tudo junto na mesma linha, Sr. Presidente. Okay. Acho que não faz muito sentido numa lógica sistemática, mas...
Sim, mas mantém... Vamos votar. 128 do Partido Socialista.
É só para registar o facto do CDS curiosamente fazer respeitar
o voto
de trabalho.
Quem é que vota a favor do 128? Está aprovado nos termos usuais. Artigo 167, número 3. É só o número 3 que é eliminado do PCP. Portanto, está por natureza fundamentado. Vamos passar...
A proposta de eliminação está por natureza fundamentada.
Diga, Sr. Presidente.
Portanto, fica já registado em ata que vamos fundamentar todas as nossas propostas, sejam de eliminação ou não, bem como iremos discutir artigos onde não temos propostas de alteração, iremos com certeza discutir os artigos, dada a condicionado ao tempo que tivemos para a apresentação de propostas. Sr. Presidente, esta proposta do 167 que prevê a eliminação do número 2, eu peço uma alteração da proposta, que por lapso é de eliminação de todo o artigo e não apenas do número 3. A proposta é, portanto, de eliminação de todo o artigo e tem a ver com as exceções e os limites máximos do período de trabalho, que é uma decorrência desta desregulamentação do horário de trabalho que o PS vergonhosamente quer admitir para os trabalhadores da administração pública.
Portanto, trata-se da eliminação de todo o artigo. Vou passar à votação. Quem vota contra... Está rejeitado nos termos usuais. Artigo 167, que é exatamente a mesma coisa, do Bloco de Esquerda, está prejudicado, obviamente. Passo à votação do artigo 129 do PS. Quem vota a favor, está aprovado. Artigo 168 do PCP. Faz favor.
Tem a ver com um artigo que prevê a redução dos limites máximos dos períodos normais de trabalho. O Partido Socialista diz no número 2 que a redução dos limites máximos dos períodos normais de trabalho não pode resultar em diminuição da remuneração dos trabalhadores, o que nós concordamos. Substituímos desta redação por não pode resultar para os trabalhadores a redução do nível salarial ou qualquer alteração desfavorável das condições de trabalho, uma vez que não é só o horário de trabalho ou não é só o salário, o vencimento, a remuneração que pode estar em causa, são um conjunto de outras matérias, por exemplo, férias, por exemplo, licenças extraordinárias, qualquer outro direito que esteja associado ao cumprimento do horário de trabalho e, portanto, este esclarecimento visa que o trabalhador não seja prejudicado por causa dessa redução.
Sr. Deputado Pedro Mota Soares.
Sr. Presidente, para termos todos a noção do que é que estamos a votar, só gostava de fazer uma pergunta aqui ao Sr. Deputado do Partido Comunista, que é a seguinte. Esta proposta, a ideia que eu tenho, é muito semelhante, diria mesmo igual, à proposta que o Partido Socialista, em 2003, apresentou relativamente ao Código de Trabalho. Eu penso que isto é verdade, não é? Portanto, só para termos uma noção, na altura o Partido Socialista propôs e votou a favor, o Partido Comunista também votou a favor e o Bloco votou também a favor. Eu só queria perceber se é exatamente esta proposta que o Partido Socialista apresentou em 2003.
Sr. Presidente,
Sr. Presidente, é exatamente igual, a única divergência é que na altura nós optamos por uma redação onde se lê remuneração dos trabalhadores, nós optamos por redução do nível salarial, que não há grandes diferenças relativamente a esta matéria, mas efetivamente há uma total concordância na parte final de que ou qualquer alteração desfavorável nas condições de trabalho, tal qual como o Partido Socialista propôs na altura, bem como o PCP propôs na altura no que diz respeito à legislação laboral, e portanto ficamos a aguardar expectantemente.
Obrigado, Sr. Deputado.
As posições do Partido Socialista.
Vamos então passar à votação. Quem é que vota contra o artigo 168 da proposta do PCP? Está rejeitado nos termos usuais. Artigo 168...
Sr. Presidente, eu pedia para que o Partido Socialista fundamentasse a alteração da posição e porque...
Não, temos que votar primeiro o Bloco de Esquerda, Sr. Deputado. Faz favor, Sra. Deputada.
Sr. Presidente, o Bloco de Esquerda apresenta esta proposta exatamente igual à proposta que o Partido Socialista fez em 2003, pensando dar corpo àquilo que eram até as promessas eleitorais do PS, que ia rever o Código de Trabalho com base nas propostas que tinha feito na oposição. E a verdade é que, aqui chegados, isso não aconteceu. O que eu queria então deixar expresso, e também em termos de votação do artigo do Partido Socialista, é que, mais uma vez, o Partido Socialista, na votação deste artigo, vota exatamente ao contrário daquilo que foram os seus propósitos anunciados ao povo português em 2005.
Vamos votar a proposta do Bloco de Esquerda, artigo 168 do Bloco de Esquerda. Quem vota contra? Está rejeitado nos termos usuais. Foi pedido ao Partido Socialista, pelo PCP, que fundamentasse a proposta do artigo 130. Senhora Deputada, faz favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Eu penso que o próprio texto está claro. A alteração dos períodos de funcionamento, dos períodos normais de trabalho, não altera a remuneração. É o que está estabelecido no número 2 e é isso que se pretende. Não altera a remuneração, muito embora possa alterar os períodos normais de trabalho.
Muito obrigado. Sr. Deputado.
Sr. Presidente, a pergunta era porquê que o Partido Socialista, na altura da discussão do anterior Código, estipulava claramente que a diminuição dos períodos normal de trabalho não pode resultar de diminuição da remuneração dos trabalhadores ou qualquer alteração desfavorável das condições de trabalho. As consequências de... Portanto, esta era a proposta do Partido Socialista. Porquê que o Partido Socialista hoje retira esta parte final do seu articulado? É a razão da minha pergunta. Não foi respondido. E, portanto, há aqui uma incoerência de propostas. Até porque, efetivamente, há outros direitos que podem estar comprometidos pela redução dos limites máximos de trabalho e que pode salvaguardar.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Mantenha a proposta. Vamos passar ao...
Queria editar a ata, porque o Partido Socialista não deu qualquer tipo de resposta a esta pergunta
ata.
Do PCP para a alteração da sua posição.
Fiquem ata, então. Artigo 130 do PS. Quem vota a favor está aprovado nos termos usuais. Artigo 169 do PCP, que é a eliminação deste artigo. Faz favor, Sr. Deputado.
Sr. Presidente, esta proposta decorre das questões da adaptabilidade do horário de trabalho. Mais uma vez, aqui o Partido Socialista introduz um conjunto de legislação que tem a ver com a duração média de trabalho e os períodos médios e a fixação do período de 12 meses como limite máximo para o período de referência. Há um conjunto de matérias que decorrem da aplicação da atual legislação de trabalho, com a qual discordamos plenamente, e que mais uma vez o Partido Socialista dá o dito por não dito quando na posição defendeu, ou aliás fez a oposição a este tipo de normas, agora as propõe para a administração pública.
Vamos passar à votação. Quem vota contra? Está rejeitado nos termos usuais. Artigo 169 do Bloco de Esquerda.
Sr. Presidente, quisemos aqui, com esta proposta, pelo menos salvaguardar que por instrumento de regulamentação coletiva se balizasse alguma hipotética duração média do trabalho normal. E, portanto, verificamos que o Partido Socialista até aprofunda aquilo que era o Código Bagão Félix, faz quase copy-paste do próprio Código, nem tão pouco lhe faz uma adaptação, pelo menos 5 anos depois, um pouco diferente. Nem tão pouco teve a preocupação de lhe vestir outra roupa. É o Código Bagão Félix puro e duro.
Obrigado, Sra. Deputada. Vamos passar à votação. Artigo 169 do Bloco de Esquerda. Quem vota contra, está rejeitado nos termos usuais. Artigo 131. Faz favor, Sr. Deputado Jorge Machado, que não vi.
Dizer, Sr. Presidente, e podemos fundamentá-lo, mas votamos contra esta proposta, porque achamos que não, nem pela contratação coletiva se deve estabelecer as normas no que diz respeito aos períodos de adaptabilidade. E, portanto, como temos uma posição de princípio contra a adaptabilidade, também não é um instrumento de regulamentação coletiva que resolve o problema, e é nesse sentido que votamos contra.
Muito obrigado. Portanto, a 131 foi aprovada nos termos usuais. Artigo 170 do PCP. 170, Sr. Deputado Jorge Machado.
Sr. Presidente, muito obrigado. Nós não temos nenhuma alteração ao número 1, mas quanto ao número 2, o artigo do Partido Socialista diz que a definição do horário de trabalho, as comissões de trabalhadores, ou na sua falta as comissões intersindicais, as comissões sindicais ou delegados sindicais, devem ser consultados previamente sobre a definição e a organização dos horários de trabalho. Sr. Presidente, não tem, há aqui uma questão que claramente se coloca, é que as comissões intersindicais, as comissões intersindicais, as comissões sindicais ou os delegados sindicais devem ser consultados, não é na falta de comissões de trabalhadores, devem ser consultados, ponto final. Portanto, não se justifica que, havendo, deve haver uma ligação total, isto é, devem ser consultados, até porque, como aqui já foi dito várias vezes, as comissões de trabalhadores são praticamente inexistentes e, portanto, importa aqui salvaguardar, mesmo existindo, as comissões intersindicais devem ser ouvidas, até para responder. Há diferentes sindicatos, há diferentes organizações, há umas que têm comissões de trabalhadores, outras podem não ter, e, portanto, precisam de ser consultadas também essas que podem não existir. E, portanto, propomos a eliminação, ou na sua falta, portanto, que está entre vírgulas.
Quer responder? Quem é que vota contra? Está rejeitado nos termos usuais. Artigo 132 do PS. Quem é que vota a favor? Está aprovado. Artigo 133, quem vota a favor? Está aprovado nos termos usuais. Artigo 172 do Bloco de Esquerda. Faz favor, Sra. Deputada. Está a dizer. Então, olha, dizem-me o seguinte, encerra-nos aqui a prioridade. Qual é o seu...
Obrigado, Sr. Presidente. Esta proposta de alteração é a reafirmação de toda a filosofia dos horários de trabalho que temos vindo aqui a discutir. E o número 5 evoca muito claramente e expressamente que na definição do horário de trabalho se deve respeitar o direito dos trabalhadores e trabalhadoras à conciliação da atividade profissional com a vida familiar. E, portanto, tinha todo o sentido que no regime de trabalho que aqui estamos a aprovar ficasse expressa na legislação esta consideração.
Obrigado. Quem é que vota contra esta proposta do Bloco de Esquerda? Está, portanto, rejeitada nos termos que têm sido correntes nesta situação. Artigo 134 do PS. Quem vota a favor? Está aprovada nos termos usuais. Artigo 173 do PCP. Sr. Deputado Jorge Machado, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Mais uma vez, questões de alteração do horário de trabalho. Aqui o número 1 do Partido Socialista diz que não podem ser unilateralmente alterados os horários de trabalho individualmente acordados. Ora, na nossa opinião, os horários de trabalho não podem ser alterados, ponto. Não é os horários de trabalho individualmente acordados. Como nós sabemos, Sr. Presidente, nas relações laborais há um claro desequilíbrio entre uma parte e a outra. Isto é, o trabalhador tem, face ao empregador, uma posição mais fraca no poder reivindicativo. Nessa medida, um acordo individual para a alteração do horário de trabalho é um acordo claramente comprometido por este desequilíbrio de forças. E, portanto, nós dizemos que esta alteração do horário não pode ser alterada unilateralmente. Portanto, nem sem um acordo, com ou sem um acordo, não pode ser alterado unilateralmente. E, portanto, tem que haver negociação coletiva, contratação coletiva, e não por negociação individual com o trabalhador, que é uma questão fundamental. Depois, a segunda questão que propomos de alteração de relativamente a este artigo tem a ver com as questões de adaptabilidade que estão no número 2 e que propomos a sua eliminação. Na parte final do artigo 3º, a questão, novamente, de que só se ouvem as comissões dos trabalhadores ou, na sua falta, a comissão intersindical, pelas razões ditas aqui atrás e ainda, até hoje ainda não justificadas pelo Partido Socialista. Não percebemos porque é que só são ouvidas as comissões de trabalhadores e não a comissão sindical ou intersindical quando, por exemplo, pertençam a sindicatos diferentes ou estruturas sindicais diferentes e, portanto, não se percebe o porquê que se opta por esta redação. Depois, relativamente ao parte final do nosso artigo, acrescentámos um número 5, onde dizemos que o trabalhador por turnos ou em horário noturno apenas poderão ser alterados os seus turnos se previamente for submetido a um exame de saúde que permita essa alteração para que se mitigue as consequências nefastas do trabalho por turnos e do trabalho noturno que tem consequências na vida, na saúde dos trabalhadores, como é sabido de todos os senhores deputados.
Senhor deputado, vamos passar à votação. Quem é que vota contra? Está rejeitada nos termos usuais. Bloco de esquerda.
Sr. Presidente, o sentido da alteração tinha exatamente a ver com o acordo individual dos horários. Portanto, horários acordados individualmente. Não é uma prática que exista. Pelos vistos vai passar a existir. Tudo pode ser acordado nesta relação de trabalho individualmente, o que deixa de facto numa situação de fragilidade os trabalhadores. Não estamos numa relação de trabalho propriamente a fazer um negócio de venda de automóveis ou outra coisa. Há duas entidades com poderes diferentes e, portanto, partindo do princípio que o Bloco de Esquerda considera que tudo o que são negociações individuais, há uma parte que é mais frágil, naturalmente que esta situação tem reflexos absolutamente nefastos e, por isso, a nossa proposta.
Obrigado. Vamos votar. Quem vota contra? Está rejeitada nos termos usuais. Artigo 136 do PS. Quem vota a favor? 135, desculpa.
E pedimos conhecimento à bancada do Partido Socialista. Porque é que consideram que uma alteração unilateral ao horário de trabalho pode ser individualmente acordada e qual é a posição do Partido Socialista relativamente ao equilíbrio de forças existente entre uma entidade patronal e um trabalhador individualmente e qual é o poder negocial que um trabalhador individualmente tem face à sua entidade patronal e se não considera isto um claro desequilíbrio naquela balança que existe figurativamente nas relações laborais em que se sabe perfeitamente que há um desequilíbrio de forças. E se o partido assume isto claramente como um objetivo de desequilibrar ainda mais esta balança já muito desequilibrada da correlação de forças.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Faz favor, Sr. Deputado.
Muito rapidamente, Sr. Presidente, era para dizer ao Sr. Deputado Jorge Machado, ler também o número 2, compatibilizar não só com o número 2 do artigo 135, como também com todo o artigo 132. Portanto, a adaptação e a alteração do horário de trabalho, obviamente nós estamos a falar muito na compatibilização com a vida familiar. Estamos a falar de trabalhadores que também têm que compatibilizar com as suas atividades escolares ou com a sua formação profissional. É evidente que tem que se alterar. Esses trabalhadores vão ter que ter horários diferenciados, independentemente de ser consultados as comissões de trabalhadores. Tão simples quanto isso.
Vamos passar à votação. Artigo 136 está aprovado. Nos termos usuais. Artigo 137. Quem vota a favor? Está aprovado nos termos usuais. Artigo 176 do PCP.
Sr. Presidente, relativamente à proposta de alteração do Partido Comunista Português, referente a este artigo 138 do descanso diário. Sr. Presidente, há aqui duas linhas que são, uma linha que é alterada e um número 5 que é eliminado. Há a linha diz respeito onde se lê atividade, número 4, atividade de vigilância e transporte, tratamento de sistemas eletrónicos de segurança. Em vez de atividade, propomos que é pessoal de vigilância e, portanto, o resto da redação segue. Porque não é na atividade de vigilância, mas se aplica à pessoa. Sr. Presidente, não concluí ainda. Relativamente ao número 5, é ainda as questões do acréscimo previsível na atividade de turismo, que já foi aqui referido e que também achamos que não tem qualquer cabimento. Hoje em dia não conhecemos nenhuma atividade do setor Estado que se tenha em consequências do turismo. Se calhar deveríamos ter no futuro, mas não se percebe no dia 2 qual é o objetivo desta regra.
Pedro Mota Soares.
Oh, Sr. Presidente, é retomar um bocadinho o ponto há pouco, peço desculpa, mas eu confesso que não fiquei completamente esclarecido com a intervenção do deputado, da senhora deputada do Partido Socialista. Que é esta parte do turismo, Sr. Presidente. É assim, é que não é possível que nós digamos que uma atividade da alfândega tem a ver com turismo. É possível, é perfeitamente possível, que se diga que uma atividade de fronteira tem a ver com turismo. Isso é normal. De facto, em agosto, os trabalhadores do CEF que estão colocados no aeroporto de Lisboa têm um acréscimo extraordinário das suas funções. Sucede que os trabalhadores do CEF que estão colocados no aeroporto de Lisboa não estão sujeitos a este diploma. Estão sujeitos a outro tipo de diplomas porque têm uma relação não de contrato individual de trabalho, mas de nomeação, porque fazem uma função que é uma função de segurança. No caso das alfândegas, não procede a desculpa, entre aspas, ou a exceção do turismo. Na casa de uma alfândega nada tem a ver com turismo. Tem a ver com importação e exportação de bens aos quais a atividade turística é relativamente indiferente. E por isso mesmo, eu penso que se trata de um lapso, mais uma vez, mas gostava de ter aqui um esclarecimento mais cabal por parte do Partido Socialista, Sr. Presidente. Porque me parece é que na adaptação do Código de Trabalho para este regime se incluíram aqui matérias que não fazem muito sentido que sejam incluídas.
Sr. Deputado.
Relativamente ao nome das instituições, eu diria a Direção-Geral de Turismo e todos os serviços que estão, digamos, afetos a essa Direção-Geral. Portanto, isto em termos da orgânica do Ministério da Economia. Portanto, há, de facto, situações, e isto foi, digamos, abordado até pelo próprio Ministério da Economia, situações em que é necessário que tenham um horário específico, entre outras as alfândegas, não é? Independentemente dos serviços fronteiras.
Obrigado. Vamos passar à votação.
Peço imensas desculpas, Sr. Presidente, mas até permita-me até tentar ajudar um bocadinho o Partido Socialista. Mas é que se querem colocar as alfândegas, então excepcionem o problema das alfândegas. Porque o tema das alfândegas não é abarcado pelo tema turismo. Segunda questão, nós há pouco fizemos um alargamento relativamente aos serviços de distribuição e abastecimento de águas. Não sei se a lógica do Partido Socialista também não é que neste artigo tenha uma norma semelhante. Isso é um problema do Partido Socialista. Agora, quanto à argumentação da senhora deputada, se a senhora deputada tem como espírito os trabalhadores de alfândegas, convém que o ponha na proposta, porque senão a leitura deste diploma não pode abarcar os trabalhadores das alfândegas.
Muito obrigado. Faz favor, senhora deputada.
Rapidamente. Eu disse, nomeadamente, em termos exemplificativos. Existem outro tipo de atividades, nomeadamente os museus, que realmente têm picos de atividade que estão sempre, digamos, correlacionados com o aumento de turistas que entram em Portugal. Portanto, há diversas atividades, e nomeadamente até nas alfândegas, há outros trabalhadores que não são aqueles trabalhadores afetos às alfândegas propriamente ditas, que realmente necessitam de ter um trabalho ou um horário específico nesses períodos de maior afluência turística.
Obrigado, Sr.
Deputado. Que eu gostaria agora de aproveitar, tenho o microfone ligado, que é relativamente à alteração também do artigo 138, da mesma forma foi alterado o artigo 128, que é a inclusão de uma nova linha sobre a distribuição e abastecimento de água. Também no número 4, uma nova linha C, sendo as outras, obviamente.
Muito obrigado. Vamos passar à votação, Srs. Deputados. Artigo 166 do PCP, quem é que vota contra? Está rejeitado nos termos usuais. Artigo 138 do PS está aprovado nos termos usuais. 139 do PS, quem vota a favor, está aprovado nos termos usuais. 178 do PCP, Sr. Deputado Jorge Machado. Não atende. Deputado Jorge Machado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Aqui é uma questão de redação que julgo que há aqui um lapso onde
onde diz a linha B, é também a linha A, por causa da própria legislação, e portanto julgo que há um lapso da própria bancada do PS.
Corresponde ao 140. O 178 corresponde ao 140. Obrigado. Vamos então votar. Quem é que vota a favor do artigo 140 do PS? Do PCP, 168. Quem é que vota contra? Que é mais fácil. Está rejeitado nos termos usuais. Artigo 140 do PS. Quem é que vota a favor? Está aprovado nos termos usuais. Artigo 179 do PCP.
Senhor Presidente, diz respeito ao mapa do horário de trabalho, nós sabemos que esta matéria, nós acrescentamos no número 3 um conjunto de informações, nós sabemos que esta matéria já está no regulamento, consideramos que por uma opção de sistematização e também dignidade que esta matéria deve merecer, esta matéria deve constar no código propriamente dito e não no anexo. E é uma questão de sistematização para que fique tudo direito no que diz respeito a tudo claro no que diz respeito ao mapa do horário de trabalho. É uma opção assim sistémica.
Ah, faz favor,
Senhor Deputado Jorge Machado, eu penso que o próprio artigo 141 está bastante claro, portanto é a fixação do mapa, tudo o resto, a adjetivação, ou seja, o desenvolvimento deste mesmo artigo, encontra-se no regulamento, como é evidente em termos da estrutura legislativa.
Muito obrigado. Vamos passar à votação. Quem é que vota contra o artigo 178 do PCP? Contra. Está rejeitado nos termos usuais. Artigo 179, aliás, desculpa. Foi o 169 e não o 178. Quem é que vota a favor do 141 do PS? Está aprovado nos termos usuais. 180 do PCP. Senhor...
Senhor Presidente, a proposta do Partido Socialista considera o trabalho a tempo parcial, que corresponde a um período normal de trabalho semanal inferior ao praticado a tempo completo, isto é, a 100%. Aliás, o que nós propomos, e é o que diz atualmente o Código de Trabalho, é que considera-se a tempo parcial o que corresponde a um período normal de trabalho igual ou inferior a 75% do praticado a tempo completo numa situação comparável. E, portanto, há aqui uma clara incoerência relativamente às propostas, bem como nós no número 3 acrescentamos um período de 2 meses para a respectiva média, 2 meses e não de 4 meses como é proposto, também uma alteração que decorre da nossa proposta, Sr. Presidente.
Obrigado, Sr. Deputado. Vamos passar à votação. Quem é que vota contra esta proposta do PCP? Está rejeitado nos termos usuais. Artigo 180 do Bloco de Esquerda. Sr. Deputado Maria Naiteca.
Sr. Presidente, eu pedia só um esclarecimento ao sentido da proposta do Partido Socialista. O horário de trabalho semanal inferior ao praticado a tempo completo significa que 90% do horário de trabalho já é horário parcial, 90%? Ótimo.
Já? Sim, senhor. Então vamos votar. Faz favor.
Sr. Presidente, não ficou registado em ata, eu pedi que a resposta ficasse registada em ata por parte da bancada do Partido Socialista.
Faz favor, pode repetir para ficar gravado.
Sr. Presidente, relativamente a esta questão de ser inferior, pode ser tudo aquilo que não seja os 100%, é inferior.
Só para que fique registado em ata, para o Partido Socialista, 99% de um horário normal de trabalho já corresponde a trabalho a tempo parcial. E, portanto, com redução da retribuição para os trabalhadores da administração pública. Sr. Presidente, nós consideramos isto absolutamente extraordinário que se proponha uma coisa desta.
Deputado, mas passar à votação, artigo 180 do Bloco de Esquerda, quem vota contra, está rejeitado nos termos usuais. Artigo 142 do PS, quem vota a favor, está aprovado nos termos usuais. Artigo 143 do PS, está aprovado nos termos usuais. Artigo 144 do PS, está aprovado nos termos usuais. Artigo 145 do PS. Faz favor, Sr. Deputado.
Sr. Presidente, eu sinceramente aqui no artigo 145 vejo aqui uma coisa que diz número 2, não aplicável. Não percebo o que é que isto é, Sr. Presidente. Ou é um lapso que tem de se tirar o número 2 e o 3 passa a 2? Isso convém ser corrigido, Sr. Presidente.
Então, o 3 passa a 2. Exatamente. Vamos votar então. 145, quem vota a favor, está aprovado nos termos usuais. Artigo 185 do PCP, Sr. Deputado Jorge Machado.
Repito, Sr. Presidente, para que conste em ata, dizer que relativamente a esta proposta do artigo 185, que corresponde à proposta do Partido Socialista no artigo 146, que diz que nas condições de trabalho, onde nós fazemos uma transposição da atual legislação da administração pública para este artigo e, portanto, não fazemos a correspondência. Portanto, há aqui umas alterações relativamente ao artigo 2º, que propomos a eliminação do número 2 deste artigo, propomos a eliminação do mesmo, porque as razões objetivas e atendíveis, na nossa opinião, não podem ser definidas por um instrumento de regulamentação coletiva de trabalho.
Obrigado, Sr. Deputado. Vamos passar à votação do 185 do PCP. Quem é que vota contra? Está rejeitado nos termos usuais. Artigo 146 do PS. Quem vota a favor? Está aprovado nos termos usuais. 147 do PS. Está aprovado nos termos usuais. 148 do PS. Está aprovado nos termos usuais. 188 do PCP. 108 que corresponde ao 149 do PS.
Só para que conste em ata, é esse ritmo, nem as epígrafes dá para ler dos artigos que estamos a votar e, portanto, pedi alguma contenção no ritmo das votações. Podem surgir em questões que não foram abordadas em propostas de alteração e que podem merecer discussão. Sr. Presidente, relativamente à nossa proposta do artigo 188, a qual corresponde a proposta, visa alterar o artigo 149 da proposta do Partido Socialista, mais uma vez nós estamos a fazer corresponder à atual anterior legislação no que diz respeito à noção do trabalho por turnos, a legislação que existia anteriormente e que não deu qualquer tipo de problemas ao funcionamento da administração pública. Portanto, não consideramos que haja aqui nenhuma alteração que justifique a alteração das circunstâncias, que justifique uma alteração da legislação e, nesse sentido, propomos que se mantenha no que diz respeito ao trabalho por turnos e a sua noção do que é a sua classificação, que se mantenha a redação que atualmente vigora e que, salvo melhor entendimento, corresponde às necessidades da administração pública.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Vamos então passar à votação do 188. Quem é que vota contra? Está rejeitado nos termos usuais. 149 do PS. Quem é que vota a favor? Está aprovado nos termos usuais. Artigo 189 do PCP, Sr. Deputado.
Sr. Presidente, relativamente à nossa proposta, e é uma alteração ao artigo 150 do Partido Socialista, desde já informar que a proposta de eliminação do número 5 temos que retirar, porque não foi proposta a alteração que acabámos de somar do Partido Comunista Português e, portanto, não tem sentido esta proposta de eliminação, uma vez que decorre da aplicação do artigo anterior, não tem sentido. Relativamente ao número 4, Sr. Presidente, mantém-se a proposta, o trabalho só pode ser mudado de turno após o dia de descanso semanal, que, como vamos ver mais à frente, o PCP propõe que, em vez de um dia de descanso de trabalho normal e um suplementar, propomos dois dias de descanso de trabalho obrigatório e, portanto, a proposta de alteração decorre dessa alteração conceptual.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Vamos passar à votação do 189 do PCP. Quem vota contra? Está rejeitado nos termos usuais. Artigo 189 do Bloco de Esquerda. Sra. Deputada Maria Naiveca.
Sr. Presidente, pretendemos com este texto de substituição dar aos trabalhadores por turnos, pelo menos mais garantias, uma vez que o trabalho de turnos, como todos bem sabemos, é um trabalho que afeta em muito. E, aliás, está ainda quase por provar até que ponto afeta a vida das pessoas, a vida concreta, os ritmos biológicos que são perfeitamente alterados. E, portanto, nós tendemos aqui a dar, pelo menos, mais algumas situações de regalias, assim se quiser, ou de compensação, melhor dizendo, nomeadamente no adquirir mais um dia de férias, porque toda a gente percebe e toda a gente aceita com certeza que um trabalhador que fica sujeito anos e anos a um ritmo de trabalho de turnos ou até de trabalho noturno, que aqui também abordamos, deve ter para além dos descansos obrigatórios muito bem delimitados, deve ter também algumas compensações. E foi isso que pretendemos com esta nossa alteração aqui deixar expresso, coisa que na proposta do Partido Socialista não acontece, o que de facto lamentamos, porque deve ser reconhecido aos trabalhadores por turnos e trabalho noturno uma situação de desgaste, de envelhecimento prematuro e de uma série de doenças que estão associadas a este trabalho. Na administração pública o trabalho é de desgaste, até porque está muito virado para o setor da saúde e outros, mas particularmente da saúde, particularmente nas autarquias, por aqueles serviços que são até de risco. Os trabalhadores noturnos nas autarquias têm-lhe associados também muitos outros riscos de penosidade para além do trabalho de turnos e noturno, e portanto era legítimo o reconhecimento aos trabalhadores da administração pública, e era um sinal importante para os outros trabalhadores, alguns direitos acrescidos que compensassem de facto este desgaste.
Muito obrigado, senhora deputada. 9 do Bloco de Esquerda, quem vota contra? Está rejeitado nos termos usuais. Artigo 150 do PS. Está aprovado nos termos usuais. Artigo 190 do PCP. Sr. Deputado Jorge Machado.
Artigo 91, Sr. Presidente.
É o 190, Sr. Deputado. 191. É 191.
191. Sim, Sr. Presidente, 190. Não, e depois há uma proposta de aditamento a 191A, mas que entra a seguir. 190, Sr. Presidente, além da proposta do PS que corresponde ao artigo 151, nós consideramos que é absolutamente fundamental incluir aqui um conjunto de novos números que, no que diz respeito à proteção da matéria de segurança, saúde e higiene no trabalho, devem estar consagrados. Nomeadamente o número 3, no caso de trabalhadores de trabalhos monótonos ou repetitivos ou especialmente prejudiciais para a saúde, determinar que uma lei especial irá organizar formas especiais do horário de trabalho e organizar os trabalhos por turno, de forma a garantir a segurança dos trabalhadores. Depois, número 4, que os instrumentos de regulamentação coletiva de trabalho devem estabelecer se o ramo de atividade está abrangido ou não pela necessidade de elaboração contínua e, portanto, ser também matéria de negociação entre as partes, para não ser uma decisão arbitrária da entidade patronal que está. No número 5, no início da relação contratual, a entidade empregadora pública deve entregar ao trabalhador informação sobre as consequências nocivas para a segurança e saúde. É uma das mais elementares regras da segurança, é o próprio trabalhador ter a informação devida sobre os riscos que corre, até para se precaver. E, portanto, são alterações que nós consideramos absolutamente fundamentais, das mais elementares regras de informação dos trabalhadores, também previstas no número 6, no número 7, onde se diz que devem ser afixados de forma visível a informação onde consta do artigo 5 e 6. Julgo que isto é pacífico, não oferece qualquer tipo de discussão sequer.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Vamos então passar à votação deste artigo. Quem vota contra? Está rejeitado nos termos das propostas anteriores. Artigo 151. Quem vota a favor? Então faz favor. Sra. Deputada Teresa.
Sra. Presidente, muito obrigada. Era para fazer aqui um registro relativamente a alguma proposta de alteração
ao número 1 do artigo 151, é um inciso, sem prejuízo disposto nos números, nos artigos 221 a 229, e depois seguir a redação, isto é, vírgula, a entidade empregadora pública deve organizar tal, tal. Porquê? Porque exatamente o capítulo 4 deste regime expressa o regime de segurança, higiene e saúde no trabalho. E para... 221 a 229, ou seja, para além daqueles, aplica-se também este especificamente, ao regime de tudo. De certo modo, também vai de encontro às preocupações do Partido Comunista Português.
Vamos então votar esta proposta do artigo 152 do PS. 151. Quem vota?
A votar de uma forma otimizada a primeira proposta de alteração que agora foi apresentada e só depois o restante do artigo.
Faz favor. Portanto, vamos votar então a proposta que foi agora apresentada. Vamos votar a proposta que foi agora apresentada, que é o inciso. Quer repetir, sem prejuízo? Muito obrigado. Vamos votar essa proposta. Quem vota contra? Quem vota contra? Quem vota... Quem se abstém? Quem vota a favor? Portanto, está aprovada com os votos favoráveis do PS, do PCP, do Bloco de Esquerda e abstenção do PSD, exatamente, e do CDS. Vamos agora votar a totalidade, abstenção, vamos agora votar a totalidade do artigo 151. Quem é que vota a favor? Está aprovado nos termos usuais. Artigo 190A, 190B e 190C do Bloco de Esquerda. Pode fundamentar, Sra. Deputada.
Sr. Presidente, com estes três artigos, pretendemos, dentro da mesma linha, dar mais proteção aos trabalhadores noturnos. Desde logo, a proibição de efetivação de trabalho noturno a menores de 16 anos, eu creio que esta é uma situação que não se aplicará e, portanto, até retiramos esta proposta na administração pública, em termos práticos, não existe esta situação neste momento, já existiu. Depois, relativamente aos trabalhadores com mais de 55 anos, é uma situação que já hoje decorre da prática, nomeadamente no setor da saúde. Relembro que os trabalhadores que fazem urgências hospitalares, os médicos, todos esses profissionais, a lei já lhe confere o direito de, a partir dos 55 anos, terem essa dispensa. Portanto, não é compreensível que não retomemos essa situação, que já existe também há muitos anos, desde 1979, nomeadamente para estes trabalhadores. Depois também a situação da antecipação da idade da reforma, que é uma situação que existe no regime privado numa parte substancial de empresas. Relembro, por exemplo, a Portucel tem já esta situação na contratação coletiva. A antecipação da idade da reforma até para estes trabalhadores, que decorre de uma penosidade ou de reconhecimento da penosidade deste trabalho. Por último, entendíamos que ainda falta estudar muito sobre os efeitos nefastos do trabalho por turnos, que são rotativos, e a maioria dos serviços nem a aplica de uma forma equilibrada. Portanto, há serviços em que se faz manhã, tarde, noite, há serviços em que se faz duas manhãs, duas tardes, duas noites, há até serviços em que se faz mais que isso, e há também uma proposta de lei, e há também um artigo da lei que estamos a aprovar, o artigo 189, que aprovámos há bocado, 150 do PS, em que prevê que seja concedido pelo menos um dia de descanso em cada período de 7 dias. Isto vai permitir, senhoras e senhores deputados, uma situação em que os trabalhadores podem trabalhar 7 dias seguidos. Situação que já acontece em algumas empresas do regime privado, infelizmente, por acordo individual com os trabalhadores, repare-se, e é à luz desta realidade que também estamos hoje a discutir esta situação para a administração pública, e isso já foi votado pelo Partido Socialista há pouco, e portanto vamos ter aqui que pode acontecer um sistema de 7 dias seguidos de trabalho, que já acontece também no regime privado, o que é lamentável e é altamente penoso para os trabalhadores por turnos, e portanto o sentido destas propostas eram efetivamente estes, da proteção destes trabalhadores que são tão importantes ao nosso cotidiano, que desempenham tarefas com tantos riscos e com tanta penosidade. Era nossa obrigação fazer esse reconhecimento numa lei que sequer adequada aos nossos dias.
Obrigado, Sra. Deputada. Vamos então votar primeiro o 190A do Bloco de Esquerda. Quem vota contra está, portanto, rejeitado nos termos que são comuns. 190B, quem vota contra, está rejeitado. 190C está também rejeitado. Agora vamos passar à votação do 152 do PS. Quem vota a favor, está aprovado. Artigo 191A do PCP. Sr. Deputado Jorge Machado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Nós, neste aditamento que propomos, 191A, tem um conjunto de regras que visam, no fundo, limitar a utilização do trabalho noturno. Nós consideramos que o trabalho noturno deve ser estritamente limitado às situações de extrema necessidade. Há aqui um conjunto de regras que queremos ver aplicadas, por exemplo, na determinação qual é a atividade que pode ter trabalho noturno ou não, nas questões da determinação dos casos em que pode haver a utilização deste tipo de trabalho. Portanto, um artigo que, no fundo, que visa limitar as situações de trabalho noturno devido às consequências que isto traz e acarreta para os trabalhadores.
Quem vota contra esta proposta do PCP, do 191A, está rejeitada. 191A do Bloco de Esquerda, Sra. Deputada, é a mesma situação. Portanto, está rejeitada também. Artigo 192 do PCP. 192. Que é o 153, exatamente.
192?
Sendo do PCP? Faz favor, Sr. Deputado.
Se é sobre o artigo 153, eu já vou usar a palavra.
Não, é o artigo 192, primeiro do PCP.
Sr. Presidente, a nossa proposta vai no sentido que nos parece absolutamente lógico, que é aquilo que é a consideração do trabalho noturno. Na nossa opinião, o trabalho noturno deve começar às 20 horas e terminar às 7 horas do dia seguinte. Esta foi a classificação, o horário de trabalho a partir do qual era considerado trabalho noturno durante muitos anos na legislação laboral comum. Graças a uma proposta do Código de Trabalho da Direita, alterou-se o horário de trabalho das 20 para as 22 horas e, portanto, o sol começou a pôr-se um bocadinho mais tarde para os trabalhadores e o pagamento de trabalho noturno ficou claramente prejudicado. O Partido Socialista, na altura da discussão deste Código, utilizou mesmo esta expressão que o sol não se punha, a utilização das questões do dia e que se o dia se põe mais tarde para o grupo parlamentar do PS e CDS-PP, atacou de uma forma muito veemente esta proposta por parte do PSD e do CDS-PP da alteração das 20 para as 22 horas. Curiosamente, ou talvez não, quer dizer, curiosamente sim, mas surpreendentemente é que não, o Partido Socialista vem agora alterar o horário a partir do qual é considerado trabalho noturno, alargando das 20 para as 22 horas e as 7 horas do dia seguinte, indo de encontro com aquilo que foi a proposta do PSD e do CDS-PP na altura e que sofreu a oposição cerrada por parte do Partido Socialista na ocasião, dizendo que era uma maneira, e muito bem, de não pagar trabalho noturno, que era efetivamente noturno, mas não pagá-lo aos trabalhadores, retirando assim dinheiro dos bolsos dos trabalhadores. Portanto, nós damos aqui a oportunidade ao Partido Socialista para manter o mínimo de coerência no que diz respeito à argumentação e às propostas que apresentou, no fundo apresentando uma proposta em que para nós o trabalho noturno deve ser considerado a partir das 20 horas e não das 22 horas, para permitir, efetivamente, não só que este trabalho seja limitado, mas também para que haja claramente o pagamento do trabalho noturno a partir das 20 horas, como é lógico, e toda a gente percebe que isso aconteça.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Pedro Malta Soares.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Bem-vindo. Sr. Presidente, este ponto é um ponto muito importante nesta discussão. Sr. Presidente, a política tem de ter um mínimo de coerência, porque senão tudo o que tem a ver com princípios, tudo o que tem a ver com a credibilidade do discurso político, tudo o que tem a ver com a ligação entre o eleitor e o eleito, deixa de fazer sentido. Sr. Presidente, na discussão do Código de Trabalho, uma das matérias em que o Partido Socialista mais violentamente atacou o Código de Trabalho foi exatamente nesta matéria do trabalho noturno. A declaração de voto do Partido Socialista é de uma violência brutal relativamente a este particular. Dizia, aliás, o Partido Socialista na altura, como já foi aqui relembrado, que a direita vai obrigar o sol a pôr-se mais tarde. Uma coisa, Sr. Presidente, que eu sinceramente não estava sequer habituado a ver no discurso do Partido Socialista. Eu fiz o meu trabalho de casa, Sr. Presidente, fui buscar a proposta que o Partido Socialista apresentou. Esta proposta é subscrita por pessoas como a Sra. Deputada Custódia Fernandes, que faz parte da nossa comissão. É subscrita por pessoas como a Sra. Deputada Sónia Fretozinhos, que faz parte da nossa comissão. É subscrita pelo Sr. ex-deputado Artur Penedos, que hoje desempenha funções no gabinete do Primeiro-Ministro. É subscrita, pasmem-se, pelo Sr. Deputado José António Vieira da Silva, que hoje é Ministro do Trabalho e que tem funções diretas nesta área, Sr. Presidente. E o Partido Socialista, que na altura discutiu isto de uma forma absolutamente violenta, com uma enorme violência, hoje chega aqui, apresenta uma proposta completamente diferente, sem pelo menos fazer um meia-culpa, Sr. Presidente. Eu sei que a lógica do Partido Socialista é confrontar muitas vezes as bancadas da oposição com a pesada herança. O discurso da pesada herança. Só que o Partido Socialista também tem uma pesadíssima herança, que é a pesadíssima herança das suas propostas e da sua coerência. As pessoas em política podem mudar, Sr. Presidente, e as pessoas em política podem evoluir no seu discurso e no seu pensamento, mas manda o bom senso, manda um princípio de mínimo de dignidade até para com os eleitores, que se diga, olha, estava errado, olha, evoluí, acho que hoje a vida é diferente, o mundo é diferente, e portanto temos de fazer isto de uma lógica diferente. Mas isso implica, Sr. Presidente, um meia-culpa. Porque, de facto, quem lê a declaração de voto do Partido Socialista, quem lê as propostas do Partido Socialista, olha hoje para o que o Partido Socialista aqui propõe e acha que a política deixa de fazer sentido, Sr. Presidente. Acha que não existe coerência nenhuma. Eu até, pasme-se, já ouvi deputados do Partido Socialista dizerem, veja-se lá como é que isto é, Sr. Presidente, ah, isso foram os outros, eu não estava cá na altura. Sr. Presidente, ao há um mínimo de lógica de coerência nestas matérias, nós não estamos a falar do país em 74, 75, estamos a falar do país em 2003, ou não há um mínimo de coerência lógica. E eu, sinceramente, gostava de ouvir, para haver uma discussão séria e digna, um meia-culpa do Partido Socialista nesta matéria, Sr. Presidente. Agora, objetivamente, espero que a resposta do Partido Socialista hoje não seja a mesma que sistematicamente o Partido Socialista ontem deu. E é importante que quem não estava aqui ontem saiba isso. Sistematicamente, ontem, ao longo da discussão, o Partido Socialista tem uma resposta que está gravada nas atas. Não temos nada a explicar. Recusamos a explicar. Não queremos falar. E nesta matéria o Partido Socialista tem de falar e tem de explicar porque é que muda radicalmente de posição sem fazer sequer um ato de contrição, Sr. Presidente.
Faz favor, Sr. Deputado Fernando Antunes.
Sr. Presidente, é para... à espera que o diálogo. Presidente, efetivamente, em relação nomeadamente a esta questão, e tendo em vista o Código de Trabalho anterior e a discussão que foi, efetivamente o PS não tem nem humildade, nem dignidade para reconhecer a mudança e a evolução e, portanto, defendê-la com coerência. De qualquer maneira, eu gostava de pedir uma explicação. Aqui a conjugação do número 1 e o número 3 deixa alguma confusão, ou pode deixar uma confusão no espírito de quem precisa deste instrumento. Período de trabalho mínimo de 7 horas e máxima de 11 horas e o período noturno de trabalho entre as 22 e as 7. Ou seja, há aqui 11 horas no número 1, mas o período entre as 22 e as 7 é 9 horas. Eu gostava de uma explicação para esta...
Faixa, você,
o trabalho noturno pode ser mínimo de 7 e máximo de 11. Onde é que mete as 11?
Relativamente ao próprio número 1 do artigo 153, é uma norma genérica, portanto é uma regra geral, que tem uma duração mínima de 7 e máxima de 11 horas.
Mas não pode, faz o número 3,
compreende,
não pode.
Tem que compreender necessariamente tem que compreender, portanto esse horário para ser considerado na altura, tem que compreender necessariamente o período das 0 às 5. Depois, todo o resto, em termos de regulamentação, pode regulamentar entre as 22 e as 7.
Obrigado. Senhor deputado Pedro.
Está no Código de Trabalho.
Senhor deputado Pedro Quartinho Graça pediu também a palavra.
Senhor Presidente, eu pedi, por favor, a autorização da votação do número 3 e gostava de fazer um pré-anúncio de votação para efeitos de ata relativamente à minha votação pessoal no número 3.
Ora.
Há um pedido de esclarecimento feito quase por todas as bancadas que não foi, ao menos da minha bancada, não foi respondido. Porque é que considera o Partido Socialista que a partir de agora, para os restantes de postos de trabalho da administração pública, o trabalho noturno começa a partir das 22 horas e não a partir das 20 horas, que era o que estava? Qual é a razão objetiva? É que me dizia o Partido Socialista na sua declaração de voto que o sol põe-se mais tarde agora do que há uns dias atrás? É isso, Sra. Deputada? O que é que está por trás disto? Tem o Partido Socialista consciência das consequências que isto acarreta para os trabalhadores, não só no pagamento, no não pagamento de trabalho noturno, quando ele efetivamente é noturno, tem consciência de que isto implica uma alteração do que é o horário normal de trabalho de um trabalhador? Um trabalhador pode ficar até às 22 horas com muita mais facilidade. Julga o Partido Socialista que um trabalho até às 22 horas é um trabalho que é compatível com tomar conta de filhos, ou que tomar conta de ter uma vida minimamente razoável do ponto de vista familiar? Como é que o Partido Socialista justifica esta alteração das 20 para as 22 horas, tendo em conta a declaração de voto que o Partido Socialista fez a quando da discussão do Código de Trabalho? Que importa esclarecer, Sr. Presidente.
Faz favor, Sr. Deputado.
Obrigado, Sr. Presidente. Eu, relativamente às declarações de votos do Partido Socialista, quando da elaboração em 2003, devo dizer, também as conheço, porque também lá tenho uma pasta no meu gabinete e portanto, e sei ler e consigo ver o histórico. Agora, também há uma evolução de todo o sistema e toda a organização laboral. Esta também é uma evolução e o Partido Socialista seguiu essa mesma evolução. A evolução não é só sentida aqui em Portugal, como tem em todos os países da Europa e outros países, nomeadamente Estados Unidos, Canadá, enfim, que nós tentamos seguir no sentido de maior evolução e cumprimento de objetivos, maior solidariedade e, sobretudo, do maior ajuste relativamente aos objetivos dos serviços, compatibilizando exatamente com a vida dos cidadãos, dos utentes que se dirigem a esses mesmos serviços. Independentemente de toda esta questão, devo dizer o seguinte. Nós sabemos perfeitamente que há compatibilização com a vida pessoal do trabalhador. Também os trabalhadores por turnos, nomeadamente, e tantas vezes aqui posto sobre a mesa a questão dos trabalhadores da saúde, também têm as suas famílias e também as organizam relativamente a esse facto. Quando uma pessoa se inscreve para uma universidade, neste caso uma faculdade de medicina, já sabe que à partida vai ter que trabalhar por turnos. Quando tira um curso de enfermagem, curso superior de enfermagem, também sabe, etc, etc. Portanto, à partida é uma opção de vida. Essa opção de vida também tem que ser compatibilizada, obviamente, com a vida pessoal e não se está a restringir essa compatibilização com a vida pessoal. Antes, pelo contrário, está-se a flexibilizar e dando instrumentos necessários à própria entidade, à gestão, à direção dos serviços, para que haja esse alargamento. Não fixar balizas, como até agora eram regras extremamente fixas relativamente à estipulação do horário de trabalho. É só.
Poxa, sim. Não. Poxa, estou aqui na presidência. Faz favor, Sr. Deputado. Não.
Eu estou de acordo que um trabalhador, quando vai tirar um curso de medicina, faz uma opção de vida. Mas é uma opção de vida tão necessária a nós todos. Não é? E devíamos estar gratos por isso. E é isso que devemos também compensar. Porque, quer dizer, não podemos só dizer que é uma opção de vida individualmente da pessoa, não é? E que a pessoa vai trabalhar para si. É uma opção de vida que deve ser, que é meritória, que nos faz muita falta, e o sentido é mesmo esta a compensação até por essa opção, porque a sociedade agradece, só tem que agradecer. E, portanto, não queria reconhecer isto e fazer também uma alusão tão fria de que a opção é da pessoa. Não pode ser. Não pode ser. Parece-me fria. Bem, mas eu creio que o que estamos aqui também a discutir é a mudança do Partido Socialista relativamente à consideração do horário que baliza o trabalho noturno. E eu fico, senhoras e senhores deputados, espantada com a explicação. Há uma evolução e temos que acompanhar essa evolução na Europa e no mundo. Eu diria que há uma evolução do Partido Socialista, de facto, não é? Porque em 5 anos muda de opinião, mas curiosamente muda de opinião para prejudicar as pessoas, porque é disso que se trata. Naturalmente que as pessoas têm que adequar os seus horários à vida familiar, mas todo o sentido até desta proposta, todo o sentido desta proposta, ao dar o poder discricionário de muitas chefias poderem mudar os horários e por aquilo que discutimos para trás, de horários semanais individualmente acordados, de horários semanais alargados, de horário noturno não pago com a consideração a partir das 22 horas. Aos senhores deputados, eu pergunto ao Partido Socialista, mas que evolução é esta? Que evolução é esta? Eu creio que isto é uma evolução no retrocesso.
Senhor deputado Jorge Machado. Senhor deputado Pedro Malta.
Senhor Presidente, permita-me que volte aqui a esta questão por um problema de coerência, Senhor Presidente. Um problema de coerência, Sr. Presidente. Sr. Presidente, eu sou de um partido que sou democrata da democracia cristã, há vários liberais no meu partido, e mesmo os liberais do meu partido têm muitas cautelas quando apontam como um exemplo da legislação laboral os Estados Unidos da América, Sr. Presidente, como eu agora vi aqui citado. Agora, há aqui um problema, que é um problema de coerência deste regime. Nós aprovámos ontem o número 2 do artigo 122, que relativamente aos períodos de funcionamento diz o seguinte: em regra, o período de funcionamento dos órgãos ou serviços não pode iniciar-se antes das 8, nem terminar depois das 20 horas. Quando, relativamente ao regime privado, que não tem esta restrição, várias empresas trabalham muito para lá das 8 da noite, várias empresas, diria mesmo a maioria das empresas, trabalha por regra para lá das 8 da noite, o Partido Socialista fez uma arenga, Sr. Presidente, com pedidos de inconstitucionalidade, com declarações de voto violentíssimas, com propostas de alteração subscritas pelo que é hoje o Sr. Ministro do Trabalho e da Segurança Social. Passados 5 anos, o Partido Socialista está a tentar passar sobre esta matéria, permitem-me a expressão popular, como cão sobre vinha vindimada, dizendo bem, eu fiz as minhas alterações, mas não dando uma justificação porque é que muda de opinião, sendo que, ainda por cima, nesta matéria, há alguma desnecessidade. Porque, enquanto que num privado, normalmente o período de trabalho pode ir normalmente até às 22 horas, 10 horas da noite, no caso da função pública, só por exceção, só por uma clara exceção, porque a regra é que os serviços da função pública terminem às 8 horas da noite, às 20 horas, no termo do que o próprio Partido Socialista propôs ontem. E por isso, Sr. Presidente, não leva mal, mas eu acho insuficiente a justificação de, bem, houve aqui umas alterações, até lá fora houve umas alterações. Eu gostava de perceber o que é que está, de facto, na mente do Partido Socialista para ter alterado, e se o Partido Socialista reconhece ou não reconhece que em 2003 fez um erro ao levantar esta questão como grande cavalo de batalha contra o Código de Trabalho, porque, pelos vistos, a aplicação desta norma no setor privado nem desregulou o que quer que seja, nem criou todos os incidentes e o que o Partido Socialista, na altura, anunciava como sendo o apocalipse das laborais,
muito obrigado, Sr. Deputado Jorge Machado.
É só para pedir um esclarecimento à bancada do Partido Socialista. Na fundamentação da passagem do trabalho noturno das 20 para as 22 horas, não obstante todas as declarações políticas que fez na altura, a Sra. Deputada fundamenta como havendo uma evolução, referindo o exemplo dos Estados Unidos. A minha mãe tinha uma expressão para comigo, é que se os outros se atirarem ao mar, eu não vou atrás deles, não é? E, portanto, se os Estados Unidos vão por um caminho, nós não temos que ir atrás deles, mesmo que eles se atirem ao mar, é deixá-los ir, não temos que os seguir. E, portanto, que evolução é esta? É a evolução no retrocesso? É uma evolução no retrocesso? Estamos a andar para trás? O que é isto? Qual é a evolução que justifica a alteração do trabalho noturno se passar das 20 para as 22 horas? Qual é a razão que justifica, objetivamente, que determina esta alteração do horário de trabalho?
e as consequências que isto traz. Eu queria este esclarecimento, porque isto objetivamente precisa ser discutido, Sr. Presidente.
Obrigado. Sr. Deputado Pedro Quartinho Graça.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Penso que há aqui realmente uma incongruência entre o número 2 do 122 e o número 3 do 153. E esta incongruência não, realmente, até o momento, pelo menos, não foi explicada. E era isso que gostaria que fosse.
A votação deste artigo 193. Diga.
Pedi esclarecimentos adicionais ao Partido Socialista. Gostava de obter algum esclarecimento adicional do Partido Socialista. Espero que a resposta não seja a mesma resposta sistemática de ontem. Não temos nada a esclarecer, não temos nada a dizer.
Muito rapidamente, Sr. Presidente, obrigada. Relativamente a esta questão do período de funcionamento e relativamente ao artigo 153, devo esclarecer que nós estamos a falar aqui dos serviços que realmente necessitam de trabalho noturno. E relativamente ao período de funcionamento é o genérico, é a regra geral relativamente a qualquer serviço da administração pública. Portanto, isto... penso que clarifica. Relativamente a esta questão da redução, digamos, ou alargamento de mais duas horas, eu não falei só dos Estados Unidos, eu falei em termos de textos comparativos, ou seja, direito comparado, outros países, nomeadamente da Europa, incluindo, relativamente ao outro lado do oceano, o Canadá.
Não interessa.
Portanto, é uma opção do legislador e, portanto, foi esta a opção que nós precisamos relativamente àquilo que eu já disse anteriormente.
Sala à votação, desculpem. 191A, quem vota contra? Está rejeitado nos termos usuais. 191A do Bloco de Esquerda? Está rejeitado nos termos usuais. Artigo 192 do PCP, Sr. Deputado Jorge Machado. A 150... Desculpem lá, 153 do PS, quem é que vota a favor?
Peço, Sr. Presidente, peço desculpa.
Eu, pedi... eu já votei o 192. Eu... É o 153 agora.
Eu pedi a separação do número 3.
Exatamente. Eu ia votar. Votemos o 153 com... Agora é o 153, número 3. Quem vota contra? Está aprovado nos termos usuais, ou seja, votos contra voto contra do PSD, do PCP... Ah, é voto pessoal, está bem. Registra aí que é um voto pessoal contra na gravação do Sr. Deputado Pedro Quartinho Graça, sendo que votaram contra também o PCP, o Bloco de Esquerda e absteve-se o PSD. Voto favorável do PS. 193 do Bloco de Esquerda. Faz favor, Sr. Deputado.
Antes disso, eu queria fazer uma pequena declaração de voto relativamente ao 153. Julgo que a deputada Mariana Aiveca também é para o mesmo efeito.
Faz favor.
Ela pediu a palavra primeiro.
Faz favor.
Bem, a registar a posição do Sr. Deputado do PSD e saudar a evolução, porque de facto vota de uma forma diferente do que aquilo que é o Código Bagonfélias e, portanto, saudar e registar essa sua posição.
Não entrem em diálogo, por favor. Ó, Sr. Deputado, não entrem em diálogo, vai ficar registado em ata a declaração de voto capaz de repetir, Sr. Deputado.
E também dizer que o Partido Socialista acaba de votar contra uma proposta do Bloco de Esquerda que apresentou, mudou-se o símbolo apenas, que apresentou por altura da discussão do Código Bagonfélias e que retoma neste seu artigo 153 todo o Código Bagonfélias, com explicações bastante mais aprofundadas que o próprio Código Bagonfélias e Bagonfélias não foi capaz de fazer. Portanto, registar que o Partido Socialista evoluiu de facto e vai ter que explicar com certeza muito bem isso aos trabalhadores da administração pública.
Só para dizer que o PSD naturalmente não poderia votar contra, em coerência com o que defendeu no último Código de Trabalho, contrariamente ao Partido Socialista, que parece que evoluiu.
Senhor... Também é uma questão de voto, Sr. Presidente. Se o CDS mantém a votação, mantém o princípio que tem tido sempre nesta norma, registra de facto a evolução do Partido Socialista. Em coisas que nem são absolutamente comparáveis, vê-se que o Partido Socialista meteu no saco, desculpa pela expressão popular, todos os ataques violentíssimos que fez ao Governo da altura, e especialmente ao Ministro do Trabalho na altura, o Sr. Ex-Ministro António Bagão Félix, que foi sujeito a ataques violentíssimos exatamente por causa deste ponto. Hoje, passados 5 anos, registra-se a coerência do Partido Socialista que altera a sua posição sem sequer fazer uma meia-culpa e sem sequer fazer o que era devido. Era um pedido de desculpa às pessoas que ofendeu particularmente e pessoalmente por causa deste processo e por causa deste inciso na lei.
Sr. Deputado Pedro Quartinho Graça, por favor.
Obrigado, Sr. Presidente. Pese embora a evolução do Partido Socialista, no meu caso, sou da opinião que o sol se continua a pôr às 8 horas e daí a minha votação.
Muito obrigado. A votação.
Tem a palavra, não obstante as inscrições.
Faz favor.
Para a declaração de voto relativamente a este artigo 153, Sr. Presidente, nós consideramos, Sr. Presidente, que a aprovação deste artigo 153 constitui um claro retrocesso no que diz respeito à legislação laboral. Considerar o trabalho noturno a partir das 22 horas e não a partir das 20 horas, como estava atualmente para os trabalhadores da administração pública, e só pode ser classificado como um retrocesso na legislação laboral que tem consequências claras para a compatibilização entre a vida pessoal e a vida familiar dos trabalhadores. Hoje ninguém acredita que é possível compatibilizar a vida familiar com o profissional se o horário de trabalho se puder livremente alargar até às 22 horas sem que isso seja considerado trabalho noturno. Uma segunda vertente diz respeito ao pagamento do trabalho noturno. Com esta proposta, o Partido Socialista está a retirar dinheiro que é merecido e é devido aos trabalhadores da administração pública, porque só vai pagar trabalho noturno a partir das 22 horas e não a partir das 20 horas, como é atualmente. Terceiro argumento, Sr. Presidente, é declarar que ficamos não surpreendidos, mas registamos o retrocesso do Partido Socialista, não a evolução, mas o retrocesso do Partido Socialista no que diz respeito a esta matéria. O Partido Socialista teve uma posição correta a quando da discussão do Código, do Código de Trabalho do Bagão Félix, isto é, do PSD e do CDS-PP, onde defendia que o trabalho noturno começava a partir das 20 horas, criticou violentamente a proposta do PSD. Hoje é o Partido Socialista a defender para a administração pública aquilo que não defendia para os restantes trabalhadores. E, portanto, há aqui um claro retrocesso no posicionamento político por parte do Partido Socialista, que deveria ser alvo de consideração e reflexão por parte de todos os portugueses numa clara aproximação do Partido Socialista face às posições políticas do PSD e até do CDS-PP, cortando assim qualquer campo de manobra à direita para a apresentação de propostas alternativas. O PCP apresentou uma proposta de alternativa em coerência, onde consideramos que o trabalho noturno começa a partir das 20 horas e não das 22 horas, como deveria ser, mantendo a coerência na defesa dos interesses e os direitos dos trabalhadores da administração pública. Disse.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Vamos passar à votação do 153. Quem vota a favor? Está aprovado por unanimidade. 150 e... Está aprovado nos termos habituais. 193 do Bloco de Esquerda. Sra. Deputada Mariana Aiveca.
Sr. Presidente, é a consideração de que o trabalho noturno é aquele que execute pelo menos 2 horas. E, portanto, esta proposta vem na sequência daquilo que temos vindo a defender, quer em termos de trabalho noturno, quer em termos de trabalho de turnos. E, portanto, é
obrigado.
Simples a explicação.
Obrigado, Sr. Deputado Jorge Machado.
Solicitar, pode ser a seguir à votação, claro está, e a solicitar um intervalo de 5 minutos. Precisava de 5 minutos de intervalo.
Bem, Srs. Deputados, eu vou-vos dizer o seguinte. Não vale a pena nós estarmos a tentar, com toda a objetividade do mundo, a tentar protelar a situação. Já sabem o que é que decidiu a Comissão de Líderes. Portanto, nós temos que apresentar isto amanhã. Vamos passar aqui a noite inteira, porque temos aqui uma maioria que dá essa possibilidade. É só para saberem. Portanto, estou a ser objetivo, independentemente do juízo que possam fazer da condução dos trabalhos. Temos que ser realistas nisto, e é assim, a Conferência de Líderes deliberou que até amanhã a maioria tem que ser entregue a documentação. Toda a gente já sabe isso, temos líderes em todas as bancadas. Portanto, o Partido Socialista tem a possibilidade de votar o limite de tempo que cada um dos seus deputados intervém, como é evidente, e portanto eu tenho que seguir isso, eu dou os 5 minutos a seguir para nós ponderarmos essa situação e eu respeitarei escrupulosamente o que for deliberado. Se não chegarmos ao fim, como eu disse, independentemente, se não chegarmos,
será em plenário.
Eu perguntava só uma questão pragmática, é uma questão muito concreta. Os serviços precisam de tempo para entregar a proposta ao meio-dia. Não pode ser entregue, foram feitas um conjunto de alterações, há uma redação que tem que ser apurada. Eu perguntava qual vai ser a organização dos trabalhos, sendo que se a proposta tem que ser entregue até ao meio-dia da manhã, tendo em conta que os serviços precisam de algum serviço, o Sr. Presidente já está a dizer que entramos pela noite adentro, não tenho nada contra, queria perguntar qual é a condução dos serviços, qual é a condução dos trabalhos. Se a perspectiva, no fim do plenário, continuar a reunião, muito bem, e qual é a perspectiva para quinta-feira de manhã, sendo que há reuniões dos grupos parlamentares e há esta necessidade dos serviços organizarem a proposta. Só pergunto com que linhas é que nos cozemos.
Só um segundo. Eu dou então 5 minutos de intervalo. Está bem? Depois voltamos. Não vale a pena estarmos aqui a especular relativamente ao que se passa. Pelo seguinte, nós temos que acabar isto. Temos que acabar isto amanhã. Quanto mais acelerarmos hoje, melhor, porque vamos estar aqui a noite inteira. Ontem foi deliberado, senhores deputados, ontem foi deliberado à noite, não dar mais do que 2 minutos a cada grupo parlamentar. Independente, 1 minuto. Está aí o senhor deputado a dizer. Foi deliberado, não se dá mais de 1 minuto. Eu peço desculpa, eu vou cumprir isso. Portanto, não. 1 minuto que foi deliberado ontem à noite. Não fui eu que deliberei, foram os senhores deputados que pediram. Inclusivamente o PSD. Exatamente, foi o senhor que sugeriu. Sinceramente.
Então, só um pedido de esclarecimento. 1 minuto para a apresentação das propostas. É isso que o senhor representa a dizer.
Ora bem, mas não deixarei passar depois mais de 2 minutos, considerando essa apresentação e o debate em relação a cada grupo parlamentar. Porque senão não saímos daqui, não vale a pena.
Sr. Presidente, este 1 minuto não se refere, não se aplica às declarações de voto sobre artigos sobre...
Ó, senhores deputados, como é evidente, vamos lá, eu estou aqui a dizer o seguinte, nós somos maiores e vacinados todos, sabemos o que é o jogo político, se por vento, sabemos o que é o jogo político. O que eu vos quero dizer é o seguinte, a partir de agora, há mecanismos, se for necessário, os senhores deputados da oposição quererem que não seja aprovado aqui, podem fazê-lo nos termos da proposta do regimento. Vamos ser claros nisto. Portanto, vamos avançar isto com todo o rigor e com toda a celeridade possível. Vá, eu dou-lhe a palavra e vamos entrar já na votação.
Sr. Presidente, é só para dizer, eu concordo absolutamente que haja metodologia na reunião, mas parece que não pode ser a sacada culpa já a oposição aqui, como sim, parece sim. Que está aqui latente.
Não é.
O que me parece é que muitas vezes quem tem provocado isto é as não respostas, as indefinições e clareza do PS na forma de dar esclarecimento. E eu penso que isso tem sido o grande...
Vamos acelerar então esta situação. Vou passar, já estamos todos clarificados nisto, vou passar à votação do artigo 154 do PS. Quem vota contra? Quem vota a favor? 154. Está aprovado por unanimidade. Está aprovado nos termos usuais. Artigo 194 do PC, senhor deputado, com 1 minuto que tem para apresentar. Jorge Machado.
Sr. Presidente, eu até tenho demorado menos de 1 minuto a fazer a apresentação das propostas.
Faça favor.
Vou começar a utilizar o meu minuto regimental. Sr. Presidente, até aproveito 2 segundos para dizer que há artigos em que vamos precisar mais de 1 minuto, mas isso depois a gente coloca na devida altura. Sr. Presidente, a proposta visa a eliminação do número 1 e número 2, que tem a ver com as questões de adaptabilidade que mais uma vez surgem neste diploma. Na linha A, há uma alteração para dizer que é pessoal de vigilância e não outra redação que é proposta. Do número 6, claro está. Propomos a eliminação do número 7, que refere que o disposto no número anterior é extensivo aos casos de acréscimo previsível da atividade para o turismo. Mais uma vez o turismo, Sr. Presidente.
Votação, quem vota contra, está rejeitado nos termos usuais. Artigo 194, Bloco de Esquerda.
Obrigado, Sr. Presidente. Esta nossa proposta vem na sequência daquilo que temos vindo aqui a adotar como bom na ótica do Bloco de Esquerda e na base das nossas propostas e na base das propostas do Partido Socialista de 2003, relativamente ao trabalho noturno. Esta proposta parte da consideração que os trabalhadores noturnos não podem funcionar, não podem ter um período de trabalho diário superior aos trabalhadores de horário diurno, e também adota como bom a consideração de que estes trabalhadores deveriam ter pelo menos dois fins de semana completos de descanso em cada quatro semanas consecutivas. E penso que isto é o mínimo aceitável numa sociedade que também tem que ter o homem e a mulher como
sendo. Muito obrigado, Sra. Deputada. Vamos passar à votação do 194 do PCP. Quem vota contra? Está rejeitado nos termos que são correntes. Artigo 194 do Bloco de Esquerda. Está rejeitado nos termos correntes. Artigo 156 do PS. Quem vota a favor? 155 do PS. Quem vota a favor? Está aprovado.
Sr. Presidente, era para alterar também o 155.
155, proposta. O que é que vai alterar, Sra. Deputada?
Era para acrescentar
155.
No artigo 155, número 6, uma nova alínea D, e novamente D, nova alínea D, as restantes descem, novamente a distribuição e abastecimento de água.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Pedro, Sr. Deputado Jorge Machado.
Só um pedido de esclarecimento relativamente a esta matéria. É sabida a intenção e neste aspecto até a concretização do Partido Socialista de privatizar um conjunto de serviços, aliás já privatizou um conjunto significativo das questões do relacionamento da água, do seu tratamento e da sua distribuição. Pergunta à Sra. Deputada o porquê, sendo que é este o objetivo que está em concretização, esta alteração é descabida nesse sentido.
Faça o Sr. Deputado.
Muito rapidamente, nem todos os serviços de abastecimento de água são empresas, portanto muitos pertencem aos municípios, quer sob a tutela direta das câmaras, quer em serviços municipalizados.
Muito obrigado. Vamos passar à votação. Artigo 156 do PS. Quem vota a favor? 155 está aprovado. 156. Quem vota a favor está aprovado nos termos usuais. 195A do Bloco de Esquerda. Sra. Deputada Mariana Aiveca.
Sr. Presidente, nós propomos que todas as entidades, e aqui uma correção, diz entidades patronais, uma correção para entidades públicas, que utilizem um registro do trabalho noturno e que dele deem conhecimento às comissões de trabalhadores e aos sindicatos. Esta também era uma forma de evitar os abusos e excessos que podem ser tentações das entidades públicas.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Quem vota contra? Está rejeitado nos termos usuais. Artigo 196.
Tem um pedido de esclarecimento à bancada do Partido Socialista. Porquê que são contra o registro de trabalho noturno? Eu acho que é de elementar. Acho que não há aqui questão nenhuma. Quer dizer, é o registro apenas para controle do trabalho noturno. Não percebo o porquê desta alteração, para não haver abuso, precisamente como foi aqui referido.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Também muito rapidamente, para referir que nós já votámos um artigo relativamente ao horário de trabalho, que esse horário de trabalho é dado a conhecer exatamente às comissões de trabalhadores ou, na sua falta, aos sindicatos, e o horário de trabalho também compreende, obviamente, o trabalho por turnos. E os mapas têm que estar fixados também. Portanto, são públicos.
Então, passar à votação. Passar, Sr. Deputado Jorge Machado, 196, PCP, faz favor.
Presidente, o 196 faz uma proposta de alteração ao atual artigo 157 do Partido Socialista, que refere às questões da garantia no que diz respeito à prestação de trabalho noturno. Nós entendemos que a redação que propomos vai mais além no sistema de proteção, quando dizemos que entende-se que aplicam para o trabalhador noturno riscos especiais ou uma atenção física e mental significativa, as seguintes atividades, e fazemos uma descrição das atividades que estão previstas. É óbvio que o Partido Socialista pode sempre dizer que está em matéria de regulamento. Nós consideramos que estas matérias convêm ser sistematizadas do ponto de vista do código propriamente dito, e por essa via estar aqui de uma forma clara quais são as atividades que estão sujeitas a estes riscos para maior proteção dos trabalhadores.
Muito obrigado. Sr. Deputado Pedro Massa Soares.
Sr. Presidente, nós encontramos neste artigo 157 mais uma vez o problema que ontem encontramos relativamente à remissão para a legislação especial. Deixe-me tentar explicar o que eu acho que aconteceu aqui, Sr. Presidente. O que o Governo faz nesta proposta de lei é transcrever o que está no Código de Trabalho para este regime de contrato de trabalho para funções públicas. Sucede que quando o Código de Trabalho foi feito, não havia ainda regulamentação do Código de Trabalho. Ela só vai acontecer quase passado um ano. A regulamentação é de 2004. Neste momento, o que o Partido Socialista está a fazer, o Governo do Partido Socialista deve estar a fazer, é transpor não só o regime que está no Código de Trabalho, mas também já a regulamentação do Código de Trabalho. E, portanto, quando o Código de Trabalho falava de legislação especial, falava, acima de tudo, da regulamentação que aí viria a breve trecho e que já existe. Neste caso, se nós remetemos para legislação especial, não podemos estar a remeter para o anexo 2 que faz parte desta proposta de lei. Atenção a isso, é que neste momento nós já temos um conjunto de remissões diretas para o anexo 2 e outras remissões para a legislação especial. E o Sr. Presidente, há um princípio básico que qualquer jurista sabe, é que duas expressões diferentes não têm o mesmo significado. E, portanto, o que vai acontecer aqui é que, para se preencher o conceito do artigo 157 que aqui está proposto, vamos ter de ficar à espera de uma legislação especial, mesmo que isso esteja garantido no anexo. É uma embrulhada jurídica onde nós estamos a envolver 700 mil pessoas, Sr. Presidente.
Ontem à noite já se viu isso. Eu compreendo a sua posição, mas houve uma resposta do Partido Socialista.
Sr. Presidente, então, se me permite, para que fique em ata, esta alteração não é uma alteração de redação final, não é uma alteração mera de redação final, e o CDS, em redação final, pondera não dar a unanimidade necessária para alterar um texto que tenha sido votado em votação final global.
Ok. Bom, registem, os partidos socialistas registem que na redação final global só pode haver unanimidade na coisa. Ora bem, vamos passar à votação do artigo 196 do PCP. Quem vota contra? Está rejeitado nos termos usuais. Artigo 157 do PS. Quem vota a favor? Está aprovado nos termos usuais. Artigo 196A do PCP. Artigo 196A do PCP.
Sr. Presidente, é uma proposta de aditamento nesta fase da nossa discussão. O aditamento refere que a entidade patronal deve avaliar os riscos inerentes à atividade do trabalhador, tendo presente, nomeadamente, a sua condição física, psíquica, etc. E, portanto, no fundo, é a exigência de uma avaliação dos riscos para que se tenha em conta. Uma vez tida essa avaliação, se tenha em conta medidas excepcionais de proteção dos trabalhadores, nomeadamente no que diz respeito à sua saúde, segurança e higiene no trabalho. Parece-nos também uma regra elementar e que deve constar nesta fase, nesta altura, para que se possa fazer uma devida avaliação e assim proceder à mitigação dos riscos inerentes ao trabalho noturno. Disso.
Sr. Deputado Fernando Antunes.
Sr. Presidente, eu vejo o PS meio hesitante. E é para dizer-lhe que esta questão da legislação especial ou da remissão para anexo é extremamente importante para não virmos a ter aqui um imbróglio. E, portanto, não vamos passar, enfim, com facilitismo sobre estas questões. Vamos ponderá-las, vamos estudá-las, porque é muito fácil agora, mas amanhã estamos aqui com um imbróglio para resolver e não sei como.
Passar à votação do 196... A do PCP. Quem vota contra? Está rejeitado nos termos usuais. Artigo 196A do Bloco de Esquerda, Sra. Deputada Maria Naiveca.
A mesma explicação okay. Que já foi dada, Sr. Presidente.
Quem vota contra? Está rejeitado nos termos usuais. Artigo 196B do Bloco do proposta do PCP. Faz favor, Sra. Deputada.
Sr. Presidente, também importa aqui registar o sistemático silêncio do Partido Socialista face às propostas apresentadas pelo PCP de redação alternativa, sem qualquer tipo de fundamentação. Mas, mais uma vez, não vamos deixar de apresentar as nossas fundamentações. Relativamente ao 196B, diz o artigo que a entidade patronal deve consultar os representantes trabalhadores para a segurança, higiene e saúde no trabalho, ou na falta deste, na comissão sindical dos próprios trabalhadores relativamente ao início da prestação de trabalho noturno, as formas de organização de trabalho noturno que melhor se adapta ao trabalhador, bem como as medidas de segurança e higiene. Portanto, no fundo é envolver todos os trabalhadores na discussão do que é o trabalho noturno, a adaptação dos turnos a esse mesmo horário e, portanto, no fundo, na organização do trabalho, ser ouvido o trabalhador parece-me que é pacífico e julgo que é necessário envolver os trabalhadores na organização do trabalho é das mais elementares regras de participação democrática dos trabalhadores na vida da empresa. Isso.
Obrigado. Quem vota contra esta proposta do PCP do artigo 196 está rejeitada nos termos que são correntes. 158 do PS. Quem é que vota a favor? Está aprovada. 198 do PCP, Sr. Deputado Jorge Machado.
Sr. Presidente, esta proposta do artigo 198 do PCP refere-se a uma alteração ao artigo 159 do... Aliás, o artigo 160 do Partido Socialista, nas condições de prestação de trabalho extraordinário, nós fazemos um conjunto de alterações, somos mais rigorosos na relação que aqui existe, mais exigentes também na prestação de trabalho extraordinário, e, portanto, nos termos da atual legislação, é feita uma adaptação da redação para que a prestação de trabalho extraordinário seja mais rigorosa e mais exigente e não ser feita de uma forma que permita este trabalho extraordinário de uma forma abrangente. Um bocado estávamos a discutir abusos no trabalho extraordinário. O Partido Socialista tem aqui um conjunto de regras que permitem salvaguardar os abusos e ser até mais exigente no trabalho extraordinário. Portanto, fica aqui à consideração do Partido Socialista esta redação.
Obrigado. Senhores deputados, quem vota a favor da proposta... Quem vota contra a proposta de 198 está rejeitada nos termos usuais. Artigo 159 do PS, quem vota a favor está aprovado. 199 do PCP, que é para eliminar.
Dependência com o artigo 161...
É 160.
Sr. Presidente, é uma proposta de eliminação na justa medida em que é preciso. Sr. Presidente, eu peço. A proposta 199 corresponde à 160?
É, exato. É. A 160 corresponde à 199 do PCP, que pretende a eliminação.
E é a redação que é proposta que nos parece claramente duvidosa. O trabalho extraordinário só pode ser prestado quando o órgão ou serviço tenha a fazer face a créscimos eventuais e transitórios de trabalho e não justifica a admissão de trabalhadores. Ora, esta redação tem claramente um cariz muito subjetivo no que diz respeito ao trabalho extraordinário. Nós propomos uma redação bastante diferente, que já foi discutida anteriormente no 159, onde dizemos quais são as razões que permitem o trabalho extraordinário. Esta redação, pela subjetividade que comporta, tem que merecer da nossa parte a proposta de eliminação, e era necessária uma redação mais rigorosa que já apresentamos, que foi apresentada agora mesmo, e nesse sentido a proposta de eliminação desta atual redação.
Muito obrigado. Quem vota contra esta proposta está rejeitada nos termos usuais. Artigo 160 do PS, quem vota a favor está aprovado. O artigo 161 do Partido Socialista. Quem vota a favor? 161. Quem vota a favor está aprovado. Agora é que é o artigo 201, que o Partido Comunista pretende a eliminação do seu número 2 e corresponde ao artigo 162, Sr. Deputado Jorge Machado. 201.
É claramente, a proposta visa corrigir este número 2, no sentido de que a proposta diz que o limite previsto no número anterior, que tem a ver com o trabalho a tempo parcial, pode ser aumentado até 200 horas por ano por instrumento de regulamentação coletiva. Parece-nos claramente exagerado. É um aumento muito significativo que não tem qualquer tipo de justificação e, portanto, merece a nossa eliminação, bastando o número 1 deste artigo, passando este número 1 a ser o corpo do artigo e não a proposta propriamente dita.
Então vamos passar à votação do 201 da eliminação do número 2 do Partido Comunista. Quem é que vota contra? Está rejeitado nos termos usuais. 162 do PS. Quem vota a favor? Está aprovado. O 202 do Partido Comunista corresponde ao 163.
Sr. Presidente, esta matéria
julgo que merece mais que um minuto para a apresentação, Sr. Presidente, mas tentarei ser breve, Sr. Presidente. Tem a ver com o descanso compensatório e o pagamento desse descanso quando é prestado trabalho nesse período de descanso compensatório. Nós, o Partido Socialista, diz que a prestação de trabalho extraordinário em dia útil ou dia de descanso semanal criado confere ao trabalhador o direito a um descanso compensatório remunerado, correspondente a 25% das horas de trabalho extraordinário realizado. Ora, esta é uma redução muito significativa do pagamento que atualmente existe e, portanto, nós consideramos que é absolutamente ilegítimo. Na nossa redação, no número 2, responde a esta questão claramente que diz que o trabalho prestado em dia de descanso semanal é compensado com um acréscimo calculado através da multiplicação do valor normal de trabalho pelo coeficiente 2, isto é, um acréscimo de 100%, o que é mais elementar da justiça, é dia de trabalho trabalhar em dia de descanso complementar ao dia de feriado em que o trabalhador devia estar a descansar. Bem como no setor privado é pago já a 100% esse dia de trabalho, julgamos que tem toda a lógica termos também um regime idêntico. Nesse sentido, propomos que seja esta redação proposta, no sentido de pagar ao trabalhador aquilo que é efetivamente trabalho em dia de descanso e não nestas reduções. Aliás, importa-se saber porque é que há uma redução tão significativa no âmbito do pagamento deste trabalho em dia de descanso.
Obrigado, Sr. Deputado Jorge Machado. Vamos passar à votação, então, do 202. Se apenas quer dar uma explicação, o Partido Socialista quer dar, faz favor, Sr.
Rapidamente, Sr. Presidente, relativamente à norma número 1 do artigo 163, o Sr. Deputado Jorge Machado não referiu que era o dia de descanso complementar. É que o número 3 desse mesmo artigo refere a um descanso semanal obrigatório. Portanto, estamos a falar no domingo, aqui, o número 3, e o correspondente ao sábado, no número 1.
Não esclarece porque é que este dia é pago a 25% quando, até agora, e de acordo com a legislação para a administração pública que nós transcrevemos, o acréscimo é de 100%. Portanto, para mim não me faz diferença se é no sábado ou no domingo. É um dia de descanso do trabalhador. É um dia em que ele vai trabalhar quando deveria estar a descansar e, portanto, devia ser pago a 100% e não a 25%. Porquê 25% para este dia de trabalho? Não se percebe? Teria alguma fundamentação relativamente a esta matéria.
Muito obrigado. Não quero dar mais explicação. Vamos votar então. 202. Quem é que vota contra? Está rejeitado nos termos que são correntes. 163 do PS. Faz favor, quem vota a favor? Está aprovado nos termos que são correntes. 203. Senhora Deputada Mariana Aiveca.
A propósito do 163, eu queria deixar uma nota.
Faz favor.
O Partido Socialista acabou de votar um corte significativo naquilo que são as compensações em dia de trabalho complementar, nomeadamente aos trabalhadores que laboram ininterruptamente e nos serviços que laboram ininterruptamente, não é? O dia de descanso semanal complementar no trabalho normal coincide ao sábado, mas no trabalho de turnos pode não coincidir e, portanto, mas ainda que no trabalho normal coincide ao sábado, há aqui um corte significativo para os trabalhadores da administração pública, aliás, muito contestado também no Código Bagão Félix, e que de facto é absolutamente extraordinário. É bom explicar aos funcionários públicos, nos tais dias que o Governo vai pedir, e está muito aflito para explicar aos funcionários públicos a bondade deste Código Laboral para eles, é bom que haja explicações, que agora aqui não são dadas, mas para os funcionários é bom que lhes explique o quanto vai ser muito bom este Código do Partido Socialista, que lhe vai também, nestes dias de trabalho complementar, não é de descanso semanal complementar, não estamos a falar do obrigatório, mas mesmo no obrigatório há um corte, é bom que se preparem para explicar isso aos funcionários públicos, porque a oposição, ainda que lhe queira explicar a bondade das vossas propostas, não o poderá fazer, porque há uma recusa sistemática de me explicar.
Muito obrigado. Muito obrigado. 203 do PCP. 203 do PCP. Que é eliminado. Corresponde ao 164.
Dizer que não se registrou qualquer tipo de
explicação por parte da bancada do Partido Socialista relativamente à redução do pagamento do trabalho do descanso compensatório, o que nós consideramos significativo e que fica registado em ato. Relativamente à proposta de eliminação do 203, que corresponde ao artigo 164, julgo eu, exato, besta este artigo que nos casos de prestação de trabalho extraordinário em dia de descanso obrigatório, por falta imprevista do trabalhador, deve ocupar o posto de trabalho do turno seguinte. Portanto, no fundo, o descanso compensatório, esta eliminação destes casos especiais, não nos parece justificada e merece, nesse sentido, a nossa proposta de eliminação.
Obrigado. Quem vota contra esta proposta do Partido Comunista está rejeitado nos termos usuais. Artigo 164 do PS. Quem vota a favor? Está aprovado. Artigo 165 do PS. Quem vota a favor? Faz favor, Sr. Deputado.
Sr. Presidente, só para fazer uma sinalização, que no número 3 do artigo 165 se remete para o anexo 2 e não para a legislação especial. É aquele problema que nós falámos há pouco. Eu acho que o Partido Socialista pode estar a arranjar aqui um problema muito sério, Sr. Presidente. Número 3 do artigo 165.
Passar à votação do 165, então. Quem é que vota a favor? Está aprovado. 205, Sr. Deputado Jorge Machado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Esta é uma alteração que propomos ao artigo 205, que agora corresponde ao artigo 166 da proposta do Partido Socialista. A sua redação prevê o direito a um dia de descanso semanal obrigatório, acrescido um dia de descanso semanal complementar. Nós consideramos, à imagem do que acontece na nossa proposta de Código de Trabalho para restantes trabalhadores, que hoje não se justifica esta divisão entre dia de descanso semanal, acrescido um dia de descanso semanal complementar, sendo que o complementar às vezes tem dúvida. Nós entendemos que a evolução do mundo do trabalho deve ir no sentido de considerarmos que há dois dias de descanso semanal obrigatório, e sendo que o complementar não tem hoje razão de ser, e assim dar a mesma garantia de proteção aos dias de descanso semanal complementar as que têm hoje o dia de descanso semanal obrigatório, e fazer assim uma evolução no sentido positivo da legislação laboral que permita até uma conquista de dois dias de descanso obrigatório.
Obrigado, Sr. Deputado. Vamos passar à votação. Quem vota contra está, portanto, rejeitada nos termos habituais. 166 do PS. Quem vota a favor? Está aprovada. 207 do PCP. Sr. Deputado Jorge Machado.
Sr. Presidente, esta proposta surge na decorrência da proposta de alteração anterior. Caso tivesse sido aprovado, tinha-se que, neste artigo 207, que responde agora ao 167, fazer a devida correspondência à alteração. Mais uma vez, é a questão do número 4 na linha A, não é a atividade de vigilância, é o pessoal operacional de vigilância, como aqui já foi dito várias vezes e que o PS teimosamente não quer discutir, e também propomos a eliminação do número 5 por causa da velha questão do turismo que até agora ficou por esclarecer por parte do Partido Socialista.
Passar à votação. Quem vota contra está rejeitado nos termos usuais. Artigo 167, senhores deputados do Partido Socialista. Quem vota a favor? Está aprovado. Artigo 168 do Partido Socialista. Quem vota a favor? Está aprovado. Faz favor, Sr. Deputado.
Sobre esta proposta votamos a favor, Sr. Presidente.
Esta proposta não percebi, Sr. Deputado. Está. Portanto, 168 do Partido Comunista votou a favor. 169. Quem vota a favor? Está aprovada nos termos que são correntes. 170, quem vota a favor? Está aprovada. 171, está aprovada. 172, está aprovada. 213.
Sr. Presidente,
faz favor.
É só um minuto para ver estes dois artigos, se há aqui alguma questão que me
interessa. 171 e 162.
condições de votar, Sr. Presidente.
...213, que corresponde ao 173. O deputado faz favor.
Sr. Presidente, é a proposta de eliminação do número 6, da proposta do Partido Socialista, uma vez que consideramos que o direito a férias não pode ser renunciado, é um direito irrenunciável por parte do trabalhador, e portanto é esse o sentido da nossa proposta de alteração, caso o PS queira discutir esta proposta.
Obrigado, Sr. Deputado. Quem vota contra o 213 do PCP, portanto está rejeitado nos termos que são correntes. Artigo 173 do Partido Socialista. Quem vota a favor está a
favor. 173. Eu pedi o favor de ser autonomizado o número 6 do 173.
Portanto, vamos autonomizar primeiro o número 6 do artigo 176. Quem, 173. Quem vota a favor do número 6 do artigo 173? Quem vota a favor? Quem vota contra? Portanto,
é um voto a título pessoal, Sr. Presidente.
O Sr. Deputado Pedro Quartim Graça, a título pessoal, vota contra o 173, à semelhança do PCP e do Bloco de Esquerda. O PSD...
Já agora pedi o porquê que o Partido Socialista considera que o trabalhador pode renunciar parcialmente ao direito a férias, se não considera que a evolução no sentido positivo seria a dele ser absolutamente irrenunciável. E portanto há aqui uma questão mais funda, que é muitas vezes os trabalhadores são pressionados a renunciarem a este direito. Julgamos que hoje em dia ele deveria ser absolutamente irrenunciável, portanto teria alguma explicação por parte do Partido Socialista.
A senhora deputada Mariana Aiveca, por favor.
Eu gostava de ter também uma explicação do porquê no quarto dos dias de férias dos funcionários públicos. O que aqui vem proposto é passou, mas o que vem proposto é menos dias de férias do que têm atualmente. Os trabalhadores da administração pública têm férias, têm dias adicionais de férias, quer por a idade que têm, não é? Quer por o tempo de trabalho. Neste momento estamos perante uma proposta que corta dias de férias.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado, então, Jorge Machado.
Sr. Presidente, até do ponto de vista de...
Peço, por favor, ouvirem primeiro.
Pronto, para não alongar esta discussão, eu vou pedir a suspensão da votação do número 6 do artigo 173, está bem? E depois...
Até porque a Constituição diz que o direito a férias é irrenunciável.
Não diz. Diz que tem direito a férias pagas, periódicas pagas, é o que diz a Constituição. Não diz bem a totalidade de férias. Pronto.
Fica suspensa até quando?
Até depois do almoço.
Depois de meio-dia da manhã.
Não. Até logo à tarde,
está bem? Com certeza. Portanto, a votação do número 6 do artigo 173 fica suspensa até logo à tarde, salvo seja. 174, quem vota a favor? Há uma pergunta, certo. Há um pedido de esclarecimento da senhora deputada Mariana Aiveca que tem a ver com esta questão da diminuição do período de férias. É para depois. Pode ser que se altere. 174, quem vota a favor? Está aprovado com os votos correntes nesta situação. 175, quem vota a favor? Está aprovado. 217, senhor deputado Jorge Machado. 217.
É a proposta de alteração do 217 diz respeito ao artigo 176, que foi o que acabamos de votar. Não obstante termos alterado aqui a ordem da apresentação, nós alterámos na redação aqui proposta a parte em que diz não na sua falta. E, portanto, na falta de acordo, cabe à entidade empregadora pública marcar férias e elaborar um mapa pessoal, o mapa de férias, ouvindo para o efeito a Comissão de Trabalhadores, a Comissão Sindical e Intersindical e delegados sindicais, e, portanto, não limitar isto à Comissão de Trabalhadores, como o Partido Socialista tem habitualmente feito, sem qualquer tipo de explicação, sabendo da realidade e das dificuldades que o movimento sindical tem no âmbito da administração pública.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Vamos passar à votação. Quem vota contra? Rejeitado nos termos das rejeições anteriores. Artigo 176 do PS. Quem vota a favor? Aprovado nos termos das aprovações anteriores. Artigo 177 do PS. Quem vota a favor? Está aprovado nos termos das propostas anteriores. Artigo 178 está aprovado nos termos das propostas aprovadas anteriormente. 179 está aprovado nos termos das propostas anteriores. 179.
Tem que ter um bocado mais calma, pelo menos, para se ler a epígrafe dos artigos. Sim, Presidente, porque senão não é possível.
Temos o 169. 180. Aprovado nos termos das propostas anteriores. 181. Aprovado nos termos das propostas anteriores. 182.
Sr. Presidente, peço desculpa. Eu penso que este 181...
Sr. Pedro Martim Graça, faz favor.
É que eu tenho... gostava de perguntar isto ao Partido Socialista. O 181, de certa forma, está também relacionado com o artigo suspenso há pouco. De forma que eu sugeria que este artigo também estivesse em suspenso, pelo menos até que o Partido Socialista desse uma opinião relativamente final, relativamente ao artigo de há pouco.
Sr. Deputado do Partido Socialista.
Este artigo 181, independentemente...
Faz favor, faz favor.
Poderá eventualmente estar relacionado, mas a regra que se aplica tem a ver com um adiamento de férias, sugerido pela entidade empregadora, neste caso, a entidade empregadora pública. Adiamento, alteração...
Aceitam suspender? Então fica suspenso até nos pronunciarmos sobre o número 3 do 173. Portanto, fica suspenso. O número 6 do 173. Exatamente. E fica suspenso, portanto, o artigo 181. Artigo 182 do Partido Socialista. Quem vota a favor? Está aprovado. Com as votações idênticas às dos artigos anteriores. Artigo 183. Faz favor, Sr. Deputado.
Por lapso e condicionamento e por falta de tempo para a elaboração de propostas, Sr. Presidente, não elaboramos uma proposta que passe a ditar oralmente para a ata. O artigo 183 diz que o trabalhador tem que estar, antes do início de férias, o trabalhador deve indicar, se possível, a respectiva entidade de empregadora pública, a forma como pode ser eventualmente contactado. Isto é, na perspectiva de que o trabalhador tem que estar sempre contactável, mesmo durante o período de férias. Nós consideramos que isto não tem cabimento e nós estamos a dizer que apresentamos, independentemente de constar ou não do guião, não interessa, propomos a proposta de... Queremos que seja discutida uma proposta de eliminação deste artigo 183.
Portanto, há uma proposta do Partido Comunista de eliminação do artigo 183. Vamos votar, portanto, primeiro essa proposta. Quem vota contra está rejeitado a proposta de aditamento da eliminação do 183. Significa, faz favor, Sr. Deputado Pedro Mata Soares.
Sr. Presidente, eu queria pedir o esclarecimento ao Partido Socialista sobre a inclusão deste artigo 183. Este artigo não existe na lei de trabalho, no Código de Trabalho. O 183, o contrato em período de férias. Esta obrigação não existe para um trabalhador que esteja ao abrigo do Código de Trabalho, numa função privada. E o Partido Socialista propõe agora a criação desta obrigação, que é uma obrigação nova, para um trabalhador em funções públicas. E eu gostava de perceber a lógica, o escopo, a ideia que o Partido Socialista tem para propor esta alteração, Sr. Presidente.
Deputada Teresa Moraes Charmente, faz favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Sr. Deputado, o Pedro Mota Soares tem razão. No Código de Trabalho não tem. Tem a ver com uma tradição a nível da administração pública relativamente à possibilidade do trabalhador ser contactado. Mas também a norma diz, se possível, não é? E relativamente àquela norma nós referimos e que o Sr. Deputado Pedro Cortinho Graça, com a sua justiça, também pediu para suspender o 181, é exatamente para poder compensar também nestes casos, que eu há pouco não referi, mas além das alterações, pedidos de adiamento, mas também nestes casos, uma vez que um trabalhador eventualmente interrompeu as suas férias e a entidade, e neste caso o dirigente, não tinha nada que fazer interromper as respectivas férias e, portanto, é justo que esse trabalhador seja indemnizado. De qualquer forma, portanto, quer um, quer outro, resposta dada.
Deputado Pedro Mosa Soares.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Permita-me só reforçar um bocadinho este ponto. Quanto ao problema da interrupção das férias, o Código de Trabalho prevê isso, não há nenhuma questão. E mesmo a questão prévia que ficou suspensa, o próprio Código de Trabalho prevê a possibilidade de se abdicar de férias recebendo uma retribuição. E eu, aliás, até tenho ideia, mas agora já estou a falar um bocadinho de cabeça, que isso já vinha na anterior lei das férias, feriados e faltas. Mas pronto, essa parte eu não ponho em causa. Agora, quanto a esta parte, isto é uma parte que do ponto de vista dos princípios é importante, porque a lógica que estava no facto de o trabalhador público, funcionário público, mesmo em férias, ter uma obrigação ou ter uma possibilidade de ser contactado, prendia-se com a natureza do vínculo que ele tinha com o Estado. Ele não deixava de ser funcionário público só por estar de férias. E nós estávamos a falar, nitidamente, de um contrato feito ao abrigo de um contrato público. E, portanto, um conjunto de regras de direito administrativo. O que agora o Partido Socialista quer e propõe, e eu não sou contra esse princípio, é que haja um bocadinho uma civilização dos contratos de trabalho com função pública. E por isso mesmo se passa sempre para contrato de trabalho. E passa-se a falar não em funcionário público, mas em trabalhador que tem um contrato de trabalho para funções públicas. E, portanto, há um regime muito mais semelhante ao que é o regime do privado. E eu, sinceramente, questiono se faz sentido ou não faz sentido neste regime ter esta obrigação. Eu sei que há a tradição. Sim, mas ter esta norma. Eu sei que havia, como é óbvio, e atenção a uma coisa, que agora gostava de chamar a atenção do Partido Socialista. Lembrem-se que esta norma era uma norma feita anteriormente à existência da sociedade de informação. Hoje, eu duvido muito que não exista um trabalhador que, de uma forma ou de outra, não possa ser contactado. Porque entre o e-mail, o telemóvel, o contacto de telefone na residência, é sempre possível ser contactado. A não ser que vá de férias para o outro lado do mundo. Mas mesmo assim é verdade. E, portanto, numa lógica de, por um lado, haver uma convergência com o regime privado, e numa segunda lógica até de evolução da sociedade de informação e dos meios que todos nós temos ao nosso acesso, eu sinceramente tenho algumas dúvidas sobre a inclusão desta norma, Sr. Presidente.
Sr. Deputado Mariana Ajeca.
Sr. Presidente, eu acho que, em primeiro lugar, não quer dizer que conheça todas as tradições, mas eu, em 35 anos de funcionária pública, nunca tive esta tradição de ter que ser naturalmente, que há serviços, ainda não acabei, há serviços, que pode justificar o contacto. Por outro lado, a tradição vem, se é que existe, ou se é que se pode chamar tradição, exatamente da natureza do vínculo público, que, como bem se sabe, só cessava com a morte. Com a morte. Porque
não se percebe.
É verdade que diz se possível, mas isto pode provocar e pode dar uma situação também de grandes abusos em alguns serviços. E, portanto, para além de que, na reunião que aqui tivemos com a Comissão de Proteção de Dados, também ficaram algumas dúvidas sobre esta situação na audição que aqui tivemos. E por isso mesmo, em caso de dúvida, eu creio que ou clarificamos se há serviços em que esta possibilidade faz sentido, ou se clarifica isso, ou tem que se eliminar. Portanto, porque deixar assim, eu não estou minimamente de acordo com isto.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Fernando Antunes, faz favor, antes de mais.
Sr. Presidente, eu também entendo que o Partido Socialista dá-se a estes preciosismos que às vezes também não tem. Porque num trabalho normal de colaboração e de eficácia e onde há relações humanas e de trabalho, isto é um comportamento corrente. Agora, meter aqui uma coisa que é corrente e, portanto, que acontecerá normalmente entre serviços, E depois meter aqui uma norma, ainda por cima meter aqui o se possível, é praticamente o não pôr cá nada. Eu penso que efetivamente este artigo devia ser eliminado. E se não for, o PSD votará contra, naturalmente.
Sr. Deputado Jorge Machado.
Oh, Sr. Presidente, esta questão do trabalho durante as férias ter que deixar o contacto para ser contactado durante o seu período de férias, não lembro ao diabo. E há aqui duas questões. Uma é que o argumento que aqui foi dado, que é habitual entre os trabalhadores da administração pública, eu também não conheço os hábitos de todos os setores da administração pública, mas lembro-me que há um setor em que se aplicava, que é o setor das forças de segurança. Mas as forças de segurança não se aplica a este diploma e, portanto, não tem qualquer cabimento. Nas forças de segurança, eu admito que mesmo durante as férias o trabalhador tem que dar o seu contacto para uma situação de emergência em que tem que dar. Agora, não é o caso. Não é o caso. E, portanto... Não, Sr. Presidente, eu quero ouvir as explicações do Partido Socialista, mas se não se importam, só deixar de concluir. A explicação que não constou na ata é um exemplo de uma situação particular para situações que são claramente excepcionais e de emergência. Num serviço da administração pública que tem situações de emergência social, se o Partido Socialista quiser alterar a redação para uma situação, tem que dar contacto para os funcionários que tenham situações de emergência social, que seja absolutamente necessário, nós estamos dispostos. Agora, o que está aqui é uma generalização da perspectiva do contacto durante o período das férias, que é absolutamente inaceitável. E há aqui um outro aspecto que foi referido. O PS alterou a natureza dos vínculos dos trabalhadores da administração pública. Passou de regime de nomeação para o regime de contrato de trabalho em funções públicas. E a verdade é que retira um conjunto de direitos, um conjunto de proteções, mas quer manter todo o nível de garantias, todo o nível de obrigações que estavam no anterior regime de nomeação, o que é absolutamente inaceitável. Então, se há uma alteração do vínculo e da nomeação, explique lá porque é que se mantém esse contacto. E esta obrigação, que na nossa opinião é textualmente descabida.
Obrigado. Vamos passar à votação, senhores deputados. Não quero... Vamos passar à votação. 182... 183. Quem vota a favor, está aprovado nos termos do artigo anterior. PSD, a vota contra. Desculpa, representante. CDS também. Portanto, toda a oposição vota contra o artigo 183.
Permito-me só fazer uma colocação de voto, Sr. Presidente. Solicitando os esclarecimentos ao Partido Socialista sobre a inclusão deste artigo, que não tem paralelo no Código de Trabalho, e não tendo sido cabalmente esclarecido, o CDS optou por votar contra.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Vamos passar à votação do artigo 184 do Partido Socialista. Quem vota contra? Quem vota a favor, desculpem. Está aprovado nos termos que são correntes das disposições anteriores. Artigo 185 do PS. Quem vota a favor? Está aprovado nos termos que são correntes dos artigos anteriores. Têm sido correntes. 186 do Partido Socialista. Quem vota a favor? Está também aprovado nos termos que têm sido correntes nas votações anteriores. 187 está também aprovado nos termos que são correntes dos artigos anteriores. Artigo 227-A do Partido Comunista.
Sr. Presidente, é um aditamento para as questões das faltas por conta do período de férias, em que acrescentamos, e este é o aspecto central, sem prejuízo do disposto na lei especial, o trabalhador pode faltar 2 dias por mês por conta do período de férias, até o limite de 13 dias por ano, os quais podem ser utilizados em períodos de meios dias.
Ok. Muito obrigado, Sr. Deputado. Quem vota com...
Peço só um momento, por favor.
Sim, sim.
Sr. Presidente, por lapso, esta proposta está com relação idêntica ao artigo 188. Retiramos a proposta, Sr. Presidente.
Ver retira a proposta 227A, o que exatamente significa que vamos votar a 188 do Partido Socialista. Quem vota a favor, está aprovado a proposta do Partido Socialista nos termos das disposições anteriores da votação. Sr. Deputado Jorge Machado.
Sr. Presidente, nesta redação, na proposta do artigo 188, o nosso voto é de abstenção, Sr. Presidente.
Portanto, registem os serviços que o voto é de abstenção na proposta do artigo 188 do PCP. Ora bem, vamos passar à votação. À votação não, 227B do PCP.
Sr. Presidente, é um aditamento, um artigo que trata da falta para assistência a membros do agregado familiar. Há aqui uma primeira correção que tem que ser feita. No número 1, quando o PCP propõe que o trabalhador tem direito a faltar até 15 dias por ano para prestar assistência inadiável e imprescindível em caso de acidente ao cônjuge, e peço à proposta que seja acrescentado ou equiparado, portanto, no sentido das reuniões de facto que não estão aqui consagradas e, portanto, passam a estar, parente ou afim da linha reta, descendente ao segundo grau, linha cultural e filho da tante ou enteado com mais de 10 anos de idade. E depois, Sr. Presidente, há um aspecto que eu queria destacar, que vem referido no número 5 desta proposta de editamento, que é, nos casos de hospitalização do cônjuge portador é pessoa com deficiência, peço também aos serviços para corrigir, em caso de hospitalização de cônjuge com deficiência ou doença crónica, o direito a faltar estende-se pelo período em que aquele durar. Portanto, há aqui uma situação que se chegou por diversas vezes ao grupo parlamentar, que a assistência do cônjuge de um cônjuge ou outro, sendo que um deles é uma pessoa com deficiência, não tem qualquer proteção jurídica. E, portanto, nós consideramos a mais elementar justiça que haja uma possibilidade de faltas para assistência a este membro do agregado familiar, que hoje não tem qualquer proteção a nível de faltas para assistência a este mesmo cônjuge. E nós consideramos que é da mais elementar justiça. Peço a consideração por parte do Partido Socialista desta proposta.
Ora bem, vamos então votar esta proposta do 227-B, com a explicação, obviamente, que o Sr. Deputado Jorge Machado deu. Quem vota contra?
Sr. Presidente, eu podia...
Sr. Deputado, quer ponderar?
Exatamente, eu vou relembrar mais uma vez que, efetivamente, o anexo 2 é o regulamento e que traduz e que desenvolve grande parte dos artigos que estão no regime. E estou justamente a encontrar a justificação, nomeada que é o artigo 128 do anexo 2.
Presidente, muito bem, mas desde já informo que mesmo no anexo não consta este número 5, que é a possibilidade de faltar para assistência a cônjuges com deficiência ou doença crónica. E isto é da mais elementar justiça. É uma situação muito peculiar, Sr. Presidente. Foi-nos colocada por uma situação concreta que surgiu no grupo parlamentar. De uma pessoa que, tendo um cônjuge que é uma pessoa com deficiência ou tem uma doença crónica, tem um limite de apenas 15 dias, quando efetivamente nada o justifica. E, portanto, nós propomos esta redação que é muito melhor no nível de proteção do cônjuge.
Quer suspender para logo?
Sim, sim. Sr. Presidente, se...
Então, esta proposta do PCP, se acharem bem, fica suspensa, então, para logo à tarde vermos o 227-B. Passávamos a votar agora o 189 do PS. Quem vota a favor, está aprovada a proposta do PS nos termos das votações anteriores. Artigo 229 do PCP.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Esta proposta incide sobre o artigo 190 por parte do Partido Socialista, vai em sentido contrário. Aqui há claramente o número 3, o número 4 e o número 5 é matéria para regulamentação e que não deveria estar cá propriamente na parte do código. Portanto, é uma questão de sistematização das próprias propostas que importa alterar. Bem como fazemos uma alteração na redação do número 2,
e dizemos que o número 7 não é aplicável por essa mesma razão.
Deputado, vamos passar então à votação deste artigo 229. Quem vota contra está rejeitado nos termos das rejeições anteriores. Artigo 190 do PS. Quem vota a favor está aprovado nos termos das aprovações anteriores. Artigo 230 do PCP. Sr. Deputado Jorge Machado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. É uma proposta de alteração que incide sobre o artigo 191 do Partido Socialista, número 2, a linha A. Nós, o Partido Socialista diz que, sem prejuízo de outras previsões legais, determinou a perda de remuneração as seguintes faltas, ainda que justificadas, por motivo de doença, desde que o trabalhador beneficie do regime de proteção social. Ora, a redação que nós propomos é, por motivo de doença, desde que o trabalhador beneficie do regime de proteção social na doença, garantindo a entidade empregadora pública qualquer eventual diferença que existe na relação de proteção social da função pública anteriormente em vigor. Sr. Presidente, esta é a redação daquele diploma que nós aprovámos do regime de proteção social e, portanto, salvo erro, o artigo 29º, e, portanto, é a transposição dessa redação que já foi aprovada, que está para vias de promulgação do Sr. Presidente da República e que, portanto, precisava daqui de haver uma correspondência de regimes para que haja alguma coerência nestas matérias e, portanto, é no fundo essa a razão da nossa proposta. E depois apresentamos as propostas no número 3 e o número 4, que diz respeito às questões da falta, as faltas para a campanha eleitoral, que já está na legislação laboral como propomos, e deve haver uma equiparação nos direitos, nomeadamente quando atrás referimos na questão da justificação das faltas para a campanha eleitoral, e portanto merece também alguma reflexão sobre essa.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Votação do artigo 230 do Partido Comunista. Quem vota contra?
Eu só queria destacar o seguinte aspecto. Não só não bate certo o número alinhado do número 2 com uma legislação que o PS já fez aprovar e que nós transpomos para esta matéria, que é exatamente igual, não há alteração nenhuma. Sr. Presidente, chama a atenção para um outro aspecto que os senhores deputados devem ser particularmente sensíveis, que são as faltas para o período de campanha eleitoral. A proposta que nós que fazemos de eliminação, na prática, resulta que o trabalhador tem direito a faltar pelo período que a campanha eleitoral durar. Aliás, é uma proposta que vem do atual Código de Doença. Proposta do PS, tá, deu a entrada, é uma das propostas que vem. Havendo aqui um regime distinto, não se percebe porque é que para os trabalhadores da administração pública eles estão limitados ao número de faltas e para os restantes trabalhadores não, na campanha eleitoral. Que naturalmente tem todas as vicissitudes que os seus deputados conhecem. Portanto, estas duas propostas são sempre equiparação àquilo que o PS já propôs. Não percebo o voto contra. Peço alguma reflexão sobre esta matéria.
Muito obrigado, Sr. Deputado.
Deputada, eu vou suspender também relativamente este artigo.
Então,
todo ele, 191, e depois nós apresentamos
o voto. Portanto, suspendo o 230 e o 191.
Neste caso, 191, sim.
Está bem. Portanto, fica suspenso.
Da proposta do PS.
Fica suspensa a proposta do PS e a proposta do PCP.
Sr. Presidente, relativamente.
Sr. Deputado, faz favor.
Relativamente à linha A, nós compreendemos o raciocínio do Sr. Deputado Jorge Machado. Percebemos. Mas o inciso que se quer aqui fazer é inútil, porque a lei vai prever o alargamento. E, portanto, não faz sentido nenhum estarmos aqui a transpor uma redação que a lei própria se encarregará de aplicar. Portanto, não.
231. Fica para logo. 231.
Gente, peço desculpa, eu sei que este artigo vai ficar para logo, mas há aqui uma questão que eu gostava de colocar ao Partido Socialista, que é, no caso de haver uma falta que seja autorizada pela entidade empregadora, não tem efeitos nos termos deste artigo. No caso do Código de Trabalho, uma falta autorizada pela entidade empregadora, e uma entidade empregadora pode autorizar falta por qualquer motivo, que assim entenda, permite justificar o efeito sobre a falta, é de falta justificada. No caso de um trabalhador com serviços públicos, isso não acontece. Eu gostava de perceber porquê. Qual é a lógica?
Senhora Deputada Teresa Moraes Sarmento, faz favor.
Nós temos aqui uma elencagem, obrigada, Sra. Presidente. Nós temos aqui uma elencagem no artigo 185 de faltas que são, 185, que são justificáveis. Aliás, 185. É uma elencagem extremamente minuciosa, ao contrário do que é hábito no Código de Trabalho. A administração pública aqui é muito mais abrangente. E não ouvimos nenhum comentário sobre essa questão, mas de qualquer forma, mais vale assim. O que possivelmente o Sr. Deputado Pedro Mota Soares está a referir não são de faltas propriamente ditas, mas são de ausências ao serviço. Ausências em que o próprio dirigente autoriza essa ausência mediante a justificação, porque ele tem autoridade bastante para o fazer. Dentro da sua consciência de dirigente.
De qualquer maneira, chama a atenção que vamos discutir à tarde este. É melhor à tarde vermos isto, se me permite.
Nós vamos ver à tarde, mas eventualmente, como eu até disse que o Partido Socialista vai alterar as propostas, o que é normal, ficava já à consideração. Senhor Deputado, nos termos do artigo 225 do Código de Trabalho, o tipo de falta já está também todas elas especificadas, nomeadamente a existência da falta autorizada pelo empregador. E aqui eu verifico que há um conjunto de outras faltas que são aditadas, sei lá, havia uma que era muito típica nos antigos e nos atuais, infelizmente, contratos coletivos de trabalho, que eram as faltas dadas para doação de sangue e socorrismo, até era uma coisa já um bocadinho em desuso nos códigos, porque a página está que contemplou isso e depois deixou de contemplar, mas, de facto, neste artigo não vem a falta por autorização, pelo menos não encontro aqui, a falta com autorização da entidade empregadora, tal como não vem no outro artigo que estávamos a falar, que é, salvo erro, o 192. E gostava de perceber se é um lapso ou se é mesmo assumido. Portanto, se não é possível ao dirigente dos serviços, à entidade empregadora, autorizar em caso nenhum a falta. E, Sr. Presidente, aí lá está. Eu admito que, como regra, isso não me parece muito bem, mas admito que, em alguns casos, estamos a falar de uma pleia de situações muito grandes, em alguns casos pode fazer muito sentido que a entidade patronal, que a entidade empregadora, autorize a falta. Pode fazer sentido em alguns casos.
Muito obrigado. Voltamos, Sra. Deputada, só.
Rapidamente, eu sei que, Sr. Presidente,
Nós
estamos em serviços públicos, estamos a trabalhar com serviços públicos, e esta legislação está aplicada nos serviços públicos. A administração pública está obrigada ao princípio da legalidade. Isto tem que estar contemplado, exatamente para evitar abusos. Não é uma empresa em que o patrão, passa a expressão, ou quem o representa, é dono e senhor e pode fazer aquilo que lhe apetece. Seja como for, há dentro da própria competência do dirigente um certo poder discricionário que o liberta, digamos assim, do espartilho, de certo modo, seja em termos conscienciosos, do espartilho da própria legislação, acatando e aceitando a fundamentação do trabalhador.
Obrigado. Vamos passar agora ao artigo 231 do Partido Comunista. Peço-vos, por favor, artigo 231 do Partido Comunista.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Esta proposta de alteração tem por base o artigo 192 do Partido Socialista, em que o Partido Socialista considera que as faltas imediatamente anteriores ou posteriores a dias de feriado consideram-se uma infração grave. Ora, esta nem é presunção, é a atribuição de facto como uma infração grave a esta falta antes ou depois de um feriado não acontece no setor privado, não tem qualquer razão para assim acontecer no setor público. Portanto, nós consideramos que deve-se manter o regime que está atualmente em vigor, 3 dias consecutivos ou 6 faltas interpoladas significam uma infração grave, portanto, não, e não esta redação que basta um trabalhador faltar num dia, mesmo que seja antes ou depois do feriado, é considerado automaticamente uma infração grave. É injustificada, com certeza, é injustificada, mas no setor privado não existe nada disso.
Muito obrigado, Sr. Deputado Jorge Machado. Vamos passar, Sr. Deputado, vamos passar à votação. Quem vota contra? Está rejeitado nos termos das propostas anteriores. Artigo 192 do Partido Socialista. Quem vota a favor, está aprovado nos termos usuais das propostas anteriores. 232 do Partido Comunista, faz favor, Sr. Deputado Jorge Machado. 232. Corresponde ao 193.
Presidente, esta proposta é uma alteração ao artigo 193 do Partido Socialista, nomeadamente no seu número 2, em que... é esta da cifra. ...32, que corresponde ao artigo 193, assim é que está correto. As faltas, na nossa opinião, o número 1 mantém-se exatamente igual e depois... No gozo efetivo de férias, dias úteis de férias, passamos para 22 dias e não 20 dias, bem como eliminamos o número 3.
Obrigado, Sr. Deputado. Vamos passar à votação. Quem vota contra está rejeitado nos termos das votações anteriores, artigo 193 do Partido Socialista. Quem vota a favor está aprovado nos termos dos artigos anteriores. Eu ia agora pedir aos senhores deputados o seguinte. Há um conjunto de artigos a seguir, e isso é corrente nas comissões, que, naturalmente, dando um bocadinho de tempo, nós podíamos ver as votações em bloco do 194 ao 205, dando tempo para os senhores verem, como é evidente, não é? Aliás, desculpem lá, é até ao 209. A forma de votação é, portanto, vejam bem, do artigo 194 até...
Eu estou a trabalhar sem rede, sendo que a rede aqui é esse guia de votações, que eu acho que deve ser perdido entre ontem e hoje. Se houvesse uma mais, Sr. Presidente.
Está, sim, senhor. Portanto, 194 a 209. Por favor, se houver alguma questão que queiram suscitar... Eu devido-lhes isso, que é as votações normais das outras comissões, é sempre... 194 até ao 209. Porquê? Porque não há propostas de alteração nenhumas. 194 ao 209. Corresponde ao 233. Corresponde ao 233. Até ao 255. Até ao 256.
Peço desculpa, Sr. Presidente. Do que eu percebo, há uma alteração do Bloco de Esquerda ao 256.
Não há. É erro.
É erro. E ao 210 já há, não?
Ao 210 já há. Essa que está aí, a alteração 249, é um erro.
O que me parece, fazendo aqui uma análise rápida sobre a redação do Código de Trabalho, é que o Partido Socialista mantém a redação ipsis literis quase, substituindo o empregador para a entidade empregadora pública do Código de Trabalho. Mas o PST não tem nada a opor e votará a favor.
Abstenção.
Sr. Presidente, sobre este grupo de artigos, há aqui uma questão que eu estou um bocadinho, até confuso quase, Sr. Presidente. O que é o seguinte, nós estamos a falar do caso de teletrabalho. Eu, sinceramente, não conheço, pelo menos, admito que existe, mas não conheço nenhum caso de teletrabalho na função pública. Conhece um? É? Fantástico, pronto. Há um funcionário de teletrabalho, fantástico, pronto.
Tantos artigos só para um...
Pois. que geralmente chamam o Código de Trabalho e o Código Bogão Félix, agora se já podemos chamar estes artigos, os artigos do amigo do deputado António Gameiro. Mas a questão aqui que se coloca, Sr. Presidente, é a seguinte. No caso do teletrabalho, isto é muito discutido até na doutrina, que é o problema do horário de trabalho. E, portanto, no caso do teletrabalho, como é óbvio, é muito complicado fiscalizar o cumprimento de horários por parte do trabalhador e permite-se a isenção do horário de trabalho. Eu não encontro no resto do regime de contrato de trabalho com funções públicas regras relativas à isenção do horário de trabalho. Posso estar, eventualmente, a ver mal, Sr. Presidente, mas como nós vamos votar agora aqui um conjunto de artigos por atacado, eu pedia só um esclarecimento quanto a este ponto, porque eu não encontro aqui essa referência relativamente a outros artigos. E ontem estivemos aqui a fazer essa votação, não lembro de ter encontrado isso. E não percebo como é que é possível garantir a estes trabalhadores isenção do horário de trabalho quando isso não se garante a outros, Sr. Presidente.
Posso explicar, Sr.
Conforme, isto é, em termos de filosofia subjacente ao teletrabalho, o posto de trabalho é onde o trabalhador entender que deve ser. Portanto, neste momento comprou os objetivos e aquilo que negociou com o dirigente. E, portanto, não podemos estar aqui a estipular de uma forma firme o horário de trabalho. Ele até pode fazer daquilo que se diz em termos de horário noturno, porque dá mais jeito, ao sábado, domingo, feriado, onde quiser, como quiser, desde que apresente o trabalho feito atempadamente e de acordo com aquilo que negociou com o dirigente. Portanto, aqui o seu horário é aquele horário que o próprio trabalhador estipulou para si para cumprir aquilo que os objetivos a que se propôs.
Deputado Jorge Machado.
A dúvida subsiste porque, face à caracterização que foi feita, estamos mais face a um trabalhador em prestação de serviços do que propriamente em regime de trabalho. Mas a outra questão que se coloca, Sr. Presidente, é que não há aqui nenhuma regra que permita a salvaguarda de dados que muitas vezes os trabalhadores da administração pública trabalham, de reserva, confidencialidade, e como é que é protegida essa informação. O teletrabalho implica que haja transmissão de dados. Essa transmissão de dados é normalmente o momento frágil na comunicação de dados, onde pode haver interseções, pode haver perda de dados, pode haver desvio de dados, não por culpa do trabalhador, mas por outras vias. Não há aqui nada que salvaguarde esta fragilidade da comunicação. E, portanto, eu julgo que seria também aconselhável acrescentarmos alguma coisa relativamente a esta matéria.
Muito rapidamente, eu relembro a existência de um regime de proteção de dados informatizados e, portanto, é esse o regime que se baseia e não poderia existir aqui particularidades. Aliás, ele é bem rígido relativamente a qualquer tipo de violação.
Muito obrigado. Muito obrigado. Senhor Deputado Pedro Mota Soares.
Eu mantenho a minha questão. Sr. Presidente, eu não estou a encontrar aqui e peço desculpa pelo seguinte, mas o que se passa neste caso é o seguinte. Um trabalhador, qualquer trabalhador do regime privado, num conjunto de casos específicos, pode requerer a isenção do horário de trabalho. Eu não encontro essa regra. Não, peço desculpa, Sr. Presidente. Não é no 39. Não, já percebi, Sr. Presidente. Retire a minha questão.
Vamos então passar à votação destes blocos, deste bloco. Quem vota a favor deste bloco está aprovado nos termos que resultam dos artigos anteriores. Agora passávamos ao artigo 257 do bloco de esquerda. 257 corresponde ao 210. Veca. Não,
256. E o retomar o subsídio mensal de 25% sobre o salário base.
por outro lado, é também a reafirmação da consideração do período em que deve ser considerado trabalho noturno, entre as 20 e as 7 horas, com um adicional de 25%. Portanto, é retomar tudo o que existia antes do Código do Retrocesso.
Obrigado, Sra. Deputada. Quem vota contra? Está rejeitado nos termos das propostas anteriores. 210. Quem vota a favor do Partido Socialista, da proposta do Partido Socialista, está aprovado. 257. Sr. Deputado Jorge Machado.
Sr. Presidente, houve um lapso na redação, era para retirar, não era para apresentarmos propostas de todo. Não,
Bloco de Esquerda. Muito obrigado. É para retirar. Bloco de Esquerda, 257.
Não há.
Não há. Ok. Portanto, vamos votar o 211. Quem vota a favor? Está aprovado. 212. Quem vota a favor? Está aprovado. 213. Está aprovado. 263 do Bloco de Esquerda, que corresponde ao 214. 263. Sra. Deputada Mariana Eveca.
Sr. Presidente, é a reposição do princípio de que para trabalho igual tem que corresponder um salário igual, e depois, e isso consta do artigo 214, de facto, mas depois faz uma precisão do que é que se entende por este trabalho igual, prestado à mesma entidade patronal, que aqui será pública, para tarefas desempenhadas de iguais natureza e objetivamente semelhante. Ó, Sr. Presidente, pode parecer extemporâneo, mas faz todo sentido. Nós temos, neste momento, em muitos serviços públicos, trabalhadores lado a lado, a desempenharem as mesmas funções, cumprindo o mesmo horário, tendo a mesma sujeição hierárquica, e, de facto, não ganham o mesmo salário. Estamos a falar dos precários. E também por esta via, esta proposta tem o sentido do combate à precariedade.
Senhora Deputada, quem vota contra está rejeitado com a votação semelhante aos artigos anteriores. Pedia de novo aos senhores deputados que do artigo 214 ao 232, 214 ao 232, não há propostas de alteração nem de substituição que vissem 214 ao 232, por favor.
Ler as coisas apressadamente.
Não, ouça do tempo.
Não é isso. É relativamente ao 213. Eu ia pedir para fazer aqui uma proposta de alteração. É que o que o PS nos propõe é que o trabalhador que realize a prestação de serviço em dia de feriado obrigatório tem direito a um descanso compensatório igual de duração ou ao acréscimo de 100% da remuneração pelo trabalho prestado nesse dia. E depois na parte final diz, cabendo a escolha à entidade empregadora pública. Ora, Sr. Presidente, a nossa proposta é desde já corrigir isto, cabendo a escolha ao trabalhador e não à entidade pública. Porque não deve ser a entidade pública a decidir se o trabalhador fica mais um dia a descansar ou se recebe a remuneração a 100%. E, portanto, há aqui uma clara opção que deve ser do trabalhador e não da entidade empregadora. Portanto, é a nossa proposta de alteração. Presidente, eu peço desculpa esta questão, mas surgiu.
Sr. Deputado Pedro Mota Soares, portanto, há uma proposta de alteração do Partido Comunista que, em lugar de referir à entidade empregadora pública, é o trabalhador no 213. Sr. Deputado Pedro Mota Soares.
Sr. Presidente, eu acho que isto ainda vai ser... Acho que, infelizmente, ainda vamos demorar mais tempo ao tentar juntar...
Sim, então vamos...
Mas, Sr. Presidente, eu pedi a autonomização...
Por favor, 213. Por favor, 213.
Não, o Sr. Presidente estava a pedir a junção de um conjunto de artigos.
Sim, mas antes disso... Peço-lhe desculpa. O Sr. Deputado Jorge Machado pediu a ponderação do Partido Socialista 213 para uma alteração onde está a opção ser para a entidade empregadora pública ser pelo trabalhador. Senhores deputados do Partido Socialista. Foi pedida a ponderação da parte do Partido Socialista relativamente... Não? Ok. Então vamos votar a proposta de alteração que o Partido Comunista fez. Quem é que vota contra a proposta de alteração do Partido Comunista?
Mas eu queria suscitar esta discussão. Esta matéria não é de menor importância. Então, para o Partido Socialista, é a entidade empregadora que decide se o trabalhador que trabalhava, uma vez trabalhando no dia de feriado, se ele recebe um acréscimo de 100% da remuneração ou se opta pelo dia de descanso compensatório. É a entidade patronal que decide isto. Portanto, isto é absolutamente inaceitável. É uma vergonha, como aqui foi dito.
Mas mantém a proposta...
Mas eu peço, Sr. Presidente, não é manter a proposta por manter a proposta, estamos num âmbito de discussão da especialidade, digam-me porquê que mantêm a proposta.
Porquê que fazem a proposta nestes termos? É a pergunta que o Sr. Deputado fez. O Sr. Deputado Gameiro quer responder ou o Sr. Deputado Teresa? Sr. Deputado Gameiro, por favor.
Eu tenho todo o gosto em discutir as propostas todas mesmo. A questão aqui é simples, é que quem tem que decidir se paga ou dá o dia é a entidade empregadora, não é o trabalhador. O trabalhador vai prestar trabalho no dia de descanso, se o entender, não é obrigado a isso. E, portanto, quando vai, é a pedido da entidade empregadora, a entidade empregadora a seguir deve dizer se lhe paga o dia ou se lhe dá o dia, não. Então, o trabalhador é que não tem que optar. Em nenhum regime, nem neste nem no outro, o trabalhador opta se pode receber ou se pode gozar o dia. Portanto, não vamos... Aqui a entidade empregadora é que pede para ele vir prestar o trabalho e a seguir...
Obrigado.
Qual é a...
Obrigado. Faz favor, Sr. Deputado Jorge Machado.
Sr. Presidente, não obstante esta justificação, nós consideramos que não deve ser a entidade empregadora a decidir se o trabalhador opta por o descanso ou se opta pelo vencimento com acréscimo de 100%. É de uma brutalidade exigir que um trabalhador que trabalhe num período de feriado tenha que...
Vamos passar à votação da proposta
tenha
de...
Tenha que decidir o descanso compensatório que lhe é merecido.
Vamos votar à votação da proposta de alteração que o Partido Comunista sugere para o artigo 214, aliás. 13. Quem vota contra está rejeitado, como já foi votado o 213, mantém-se. Artigo 263 do Bloco de Esquerda, já foi votado também. 214 do PS. Até ao 232. 214 até ao 232. Não, vamos ver com calma. Claro, é evidente. Enquanto o Sr. Deputado Jorge Machado lê, o Sr. Deputado Pedro Mota Soares.
Sr. Presidente, eu peço a autonomização do artigo 219. E, se me permite, eu gostava de obter alguns esclarecimentos sobre um aspecto deste este artigo, Sr. Presidente. Mas autonomiza o 219, Sr. Presidente.
Menos um quarto se acabamos, não é? Ontem tínhamos definido às duas, mas saímos mais cedo um bocadinho. Vamos acabar até ao final deste... Acabamos até ao final deste, que é rápido, são 5 minutos. É essa página, pronto. então, exceto, Sr. Deputado, exceto a 219, podemos votar, exceto a 219, que vamos isolar.
Eu tenho aqui algumas questões que gostaria de colocar, não sei se, como é que pretende fazer, se bem...
Fazer o seguinte, sobre que artigos é que pretende colocar questões?
O 219, que já está aqui,
então isolamos
também
esse.
Tenho uma questão... Já está aqui colocada, relativamente ao artigo 226,
sim,
ao 228 e depois ao 232.
Então, Srs. Deputados, vamos votar todos, exceto o 219, 226, 228 e 232. Quem vota a favor? Portanto, estão aprovados os artigos que vão do 214 ao 232, exceto o 219, 226, 28 e 32. 219, Sr. Deputado Pedro Mota Soares.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Presidente, nós aqui no artigo 219 temos na linha C do número 2 uma matéria sobre a qual eu gostava de ser esclarecido, Sr. Presidente, que diz o seguinte... O disposto no número anterior não se aplica, a linha C, ao desconto previsto no artigo 81 do Estatuto Disciplinar dos Trabalhadores que exercem funções públicas. E eu gostava de saber o que é que isto é, Sr. Presidente, porque eu não conheço nenhum Estatuto Disciplinar dos Trabalhadores que exercem funções públicas. Nem percebo como é que nós podemos estar a fazer uma remissão para uma lei que não existe. Se qualquer remissão, já tínhamos acordado isso aqui, era feito nos termos... O Código de Trabalho, nos termos da lei, qualquer coisa, 99-2003, de data tal. Isto aqui não sucede, Sr. Presidente, nem pode suceder. Nós estamos a fazer uma coisa que é uma inexistência jurídica. Estamos a fazer uma remissão para uma coisa que não existe. E, portanto, Sr. Presidente, deve ser certamente um lapso. E eu gostava de ouvir o Partido Socialista corrigir este lapso.
Sra. Deputada Teresa Moraes Sarmento.
Obrigada, Sr. Presidente. Para nós a remissão é irrelevante. De qualquer forma, nós vamos pedir a suspensão deste artigo e retomaremos mais tarde a sua votação. Está bem?
De artigo 219 é pedida a suspensão. Chama a atenção que há o 173 está suspenso, o 181, o 191 e dois do PCP, o 227 e o 230. E agora o 219. Sr. Deputado Jorge Machado, como foi suspenso, agora dá-lhe a palavra para o 226.
Obrigado, Sr. Presidente. É uma pergunta que gostaria de colocar ao Grupo Parlamentar do Partido Socialista na eleição dos representantes de trabalhadores para as comissões de segurança, higiene e saúde no trabalho. Diz o número 2 que só podem concorrer listas apresentadas pelas organizações sindicais que tenham trabalhadores representados nos órgãos ou serviços, ou listas que se apresentem subscritas no mínimo por 20% dos trabalhadores do órgão ou serviço. A restante do artigo está bem, não podendo nenhum dos trabalhadores subscrever ou fazer parte mais que uma lista, como é óbvio. Mas o porquê este 20% dos trabalhadores como uma condição necessária para a apresentação de uma lista com as dificuldades que isto acarreta para a possibilidade até da existência de comissões de proteção de segurança, higiene e saúde no trabalho.
Teresa Moraes Charmente, faz favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Este critério dos 20% é exatamente um critério da representatividade. Daí a opção do Partido Socialista em ter esta percentagem, em fixar esta percentagem, melhor dizendo.
Veca.
É só que o Partido Socialista deu uma explicação, porque quando foi da discussão do Código... Bagão Félix sugeria que e defendia que 10% dos trabalhadores eram absolutamente suficientes, porque esta mudança.
Faz favor, Sr. Deputado. Faz favor, Sr. Deputado.
Era neste sentido também, íamos propor mesmo a redução de 20 para 10. Fica aqui a proposta feita.
Muito obrigado, Sr. Presidente. A opção hoje é diferente, portanto subiu dos 10 para os 20 e passou a ser 20.
Bem, então vamos votar primeiro a alteração proposta. Vamos propor a votação, a alternativa do PCP de 10%. Quem vota contra está rejeitado, o que significa que vamos votar agora a do artigo 226 do PS. Quem vota a favor está aprovado nos termos usuais. Sr. Deputado de Jorge Machado, artigo 228, por favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. A dúvida que aqui esta redação me suscita é que fazem-se aqui um conjunto de remissões para a competência inspectiva do Ministério responsável pela área laboral. Ora, isto quer dizer que é a autoridade para as condições de trabalho. Há um problema que diz respeito às competências da Autoridade para as Condições de Trabalho. O Sr. Inspector da Autoridade para as Condições de Trabalho, numa recente audiência aqui na própria Comissão de Trabalho, disse que no âmbito da administração pública não tinha competências estatutárias para intervir. Foi o que foi dito pelo Inspector-Geral da Autoridade para as Condições Gerais de Trabalho, para as Condições de Trabalho, pela ACT, que nos estatutos da própria ACT não estava prevista a perspectiva de intervenção sobre a administração pública. E, portanto, eu temo que esta alteração aqui, com a qual eu até concordo que a Autoridade das Condições de Trabalho tenha capacidade inspectiva sobre a administração pública. A verdade é que, estatutariamente, eles não têm essa competência atribuída. E, portanto, foi o que foi dito na altura e, portanto, fica aqui a dúvida, Sr. Presidente.
Obrigado, Sr. Deputado. Vamos passar à votação, então, desta proposta do artigo 228 do Partido Comunista. Quem vota contra? Quem vota a favor da proposta do PS? Desculpem lá. Está aprovado com os votos idênticos às votações anteriores. Sr. Deputado Jorge Machado, 232.
Aqui a questão tem a ver com a suspensão de contrato por impedimento temporário, por facto não imputável ao trabalhador, que se prolongue por mais um mês, nomeadamente a doença. Salvo melhor entendimento, este motivo, nomeado a doença, não era motivo suficiente para determinar a suspensão do contrato de trabalho. Ora, não sendo anteriormente, se passado a ser agora, isto implica que com a suspensão os distribuidores recebam necessariamente menos proteção na doença e, portanto, Sr. Presidente, isto tem consequências remuneratórias graves num período de particular dificuldade dos trabalhadores, que é o período da doença, e eu queria perceber o porquê desta proposta de alteração.
Muito obrigado, Sr. Deputado.
Que já o esclarecimento relativamente aos trabalhadores da administração pública, eles eram pagos a 100% neste período de doença.
Senhora Deputada Teresa Moraes Sarmento, quer explicar?
Eu penso, muito obrigada, Sr. Presidente, relativamente às observações do Sr. Deputado Jorge Machado, penso que ele incorre aqui num erro interpretativo, é que este artigo, de facto, não tem nada a ver àquilo que ele acabou de expor, portanto, é um artigo bastante claro e que, pura e simplesmente, relata, digamos, as causas ou as consequências por motivo de doença e não tem, pronto, aquilo que ele não tem nada a ver com o pagamento ou remuneração do subsídio de doença. O subsídio de doença está acotelado na legislação respectiva.
Faz favor.
Não é verdade, porque aqui a suspensão do contrato de trabalho tem consequências do ponto de vista remuneratório para os trabalhadores. Nomeadamente, a Segurança Social paga 65% do período de doença e não a 100% como é atualmente. Então, qual é a diferença? O que é que propõe? Qual é o objetivo? Qual é o objetivo que leva a que hoje a doença determine a suspensão do contrato? Qual é a consequência, Sr. Presidente? Não é inócua, de certeza. Presidente, se for inócua, peço para retirar.
Senhora Deputada.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Não é inócuo a presença deste artigo, porque releva sempre às situações de férias, por exemplo, de férias quando regressa. Portanto, não é. Relativamente ao pagamento ou retribuição em situação de doença, ela está acautelada no regime especial, não é? Específico.
Obrigado. Vamos então passar à votação. Quem vota, faz favor, Sr. Deputado.
Presidente, o que é que aconteceu no caso de um acidente? O Código de Trabalho fala especificamente do ponto de serviço mental obrigatório, isso hoje já não faz sentido, mas fala no caso de doença e no caso de acidente, autonomizando o problema do acidente. E esta matéria é uma matéria que depois na jurisprudência tem bastante influência. Curiosamente aqui o Partido Socialista põe doença em itálico, mas retira o acidente. Eu gostava de perceber porquê.
Sr. Presidente, está nomeadamente, portanto, doença, nomeadamente doença.
Pedro Quartim Graça.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu gostava de perguntar ao Partido Socialista quais são as consequências desta suspensão relativamente à antiguidade do trabalhador.
Muito obrigado.
Relativamente, não há nenhuma consequência. Respondendo diretamente ao Sr. Deputado Pedro Quartim Graça, não há nenhuma consequência. As únicas situações que têm consequência, para além das licenças que estão, têm um regime que está aqui, e que realmente estipula alguma e origina alguma consequência em termos de antiguidade, as faltas injustificadas também origina. Esta questão das faltas justificadas, e a doença é uma falta justificada, não tem nenhuma consequência relativamente à antiguidade.
Obrigado. Sr. Presidente, eu peço aqui desculpa. A partir do momento em que há uma suspensão do contrato de trabalho, não há faltas. Não se entra num regime de faltas. A falta implica sempre a existência de contrato, não suspenso ou não caduco.
Passar à votação. Artigo 232. Quem vota contra? Quem vota a favor? É a favor. Portanto, foi aprovado nos termos dos artigos anteriores.
Ter uma pequena declaração de ata relativamente a este artigo. Sr. Presidente, na nossa opinião, a suspensão do contrato de trabalho por motivo de doença pode determinar para os trabalhadores um regime de proteção social menor que o que atualmente encontra-se em vigor. É uma altura em que o trabalhador está claramente fragilizado devido à própria doença, como é óbvio, e, portanto, a redução do pagamento que se prevê, nomeadamente para a Segurança Social, e estes trabalhadores, a maior parte deles, têm o regime aplicável, é o da Segurança Social, a diminuição do pagamento deste montante do vencimento é claramente prejudicial numa fase complicada da vida dos trabalhadores e, portanto, o voto contra não pode deixar de ser registado também com esta declaração de voto.
Muito obrigado. O artigo 334 do PCP corresponde ao 233.
Sr. Presidente, é para retirar.
Muito obrigado. Senhores deputados, enquanto eu peço para verem, tal como tínhamos combinado, o artigo 233 até o 247, enquanto vão vendo, eu vou distribuir um relatório simples que a senhora deputada Esmeralda nos vai falando, enquanto vamos vendo o 233 ao 247, porque é um relatório que tem a ver, senhores deputados, se me permitirem.
Eu propunha que analisássemos o relatório e naturalmente eu...
Claro, vamos ver.
Só existe um deputado do PCP, claro. Não pode multiplicar-se a ler as propostas e ao mesmo tempo ler o relatório e prestar atenção, sendo que são duas menos 20, se apresenta, eu propunha que discutíssemos o relatório, suspendêssemos o trabalho e depois retomássemos.
Muito bem. Senhor deputado Pedro Quartim Graça.
Sr. Presidente, era apenas fazer uma sugestão ao Partido Socialista para encarar esta sugestão. Eu parece-me que teria mais lógico. Aliás, se eu tivesse visto isto, não teria feito a pergunta de há pouco. Aliás, fui induzido em erro exatamente por isso. Que o que está no 231, ou seja, os efeitos da redução e da suspensão, do ponto de vista sistemático, embora haja aqui duas subsecções, devam estar no final e não antes. Ou seja, porque a pergunta que eu fiz não teria razão de ser se eu tivesse descoberto num artigo a seguir as consequências e não num artigo anterior. Uma questão sistemática.
Muito obrigado. Muito obrigado. Ora bem, vamos então agora ver duas questões. Uma é uma nota de admissibilidade da petição 397, que é de uma cidadã que vem dar conta numa petição do assédio sexual que sente ter sido moral, de que sente ter sido objeto na Escola Superior de Comunicação Social. Ela já fez a participação ao crime e, portanto, a tramitação subsequente por esta Assembleia não é ao abrigo do artigo que invoca, mas ao abrigo de um outro. E os serviços propõem, por efeito disso, o seguinte, que o objeto da petição, está bem especificada e estão presentes os requisitos formais e de tramitação, permite a sua admissão com o objeto que é referido. Depois, em função desta admissão, é sugerida que o seu objeto seja enviado ao Ministério da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior, no sentido de obter informação necessária ao esclarecimento da situação que é exposta. O que quer dizer que os serviços concluem pela admissibilidade da petição, que é a petição 397-10, e o envio, se for aceito, a admissibilidade para o Ministério da Ciência, no sentido de nós obtermos, então, a informação do Ministério da Ciência. Senhores deputados, soltar. Ah, está bem, eu...
Quando isso eu liguei, já repeti das condições que quiseres, está bem? Está bem, eu vou-te mandar para esse... Eu vou-te mandar para esse ambiente, está bem?
Eu mando para esse ambiente.
E o relator que acaba
a PCP e o Rogério, os Machado. Ora bem, o relator desta questão cabe depois ao Partido Comunista Português. Da petição. Senhor deputado, alguém se opõe à admissibilidade desta petição? Ninguém se opondo, é aprovada a admissibilidade, o que significa que o relatório caberá ao Partido Comunista. Dava a palavra à senhora deputada Esmeralda, se fizer o favor, para dar o parecer sobre a proposta de lei 208 do Governo. Faz favor, senhora deputada.
Obrigada, Sr. Presidente. Perdi metade do nome, mas meia hora chegará? Como perdi metade do nome, pergunto se meia hora chegará. Obrigada, Sr. Presidente. Isto muito rapidamente. O relatório versa sobre um pedido de autorização legislativa que o Governo apresenta sobre uma matéria que foi objeto de uma transposição diretiva. A proposta de lei é número 198, foi admitida em 3 de junho de 2008, e visa garantir a transposição para a ordem jurídica interna da Diretiva número 203/59 da Comunidade Europeia, do Parlamento Europeu do Conselho. A aludida diretiva, cuja transposição se propõe, visa assegurar a qualidade da qualificação dos motoristas profissionais, tanto para o acesso à atividade de condução como para o seu exercício, contribuindo para aumentar o nível de segurança rodoviária e de segurança dos próprios motoristas, a qualidade do serviço e incentivo ao recrutamento de novos profissionais. O debate sobre a matéria em preço não requer prévia realização de audiências obrigatórias, portanto não foi efetuado. Acresce que em Portugal, na qualidade de Estado-membro, está obrigado a atingir os resultados pretendidos com a diretiva em causa. E, em conclusão, parece-nos concluir que a autorização legislativa para qualificar os motoristas visa conferir-lhes o domínio de condições de exercício de atividade e garantia de qualidade na prestação dos serviços que prestam, condições que contribuem para a manutenção e qualidade do emprego. E a proposta de lei foi apresentada nos termos constitucionais e regimentais aplicáveis, enquanto se reunissem os requisitos formais de tramitação exigidos. E é tudo, senhora.
Obrigado, senhora deputada Esmeralda Ramires.
Salero,
Fazenda. Não, Fazenda. Fazenda é agora a doutora Susana, que eu acabei por conta. Já estou completamente cansado, Sr. Doutor Esmeralda Ramires Salero.
Salero Ramires.
Ora bem, Salero Ramires, é o contrário. Ora bem, senhores deputados, quem é que das senhoras ou dos senhores deputados Quem é que das senhoras ou senhores deputados pretende tomar a palavra? Faz favor, senhor deputado Jorge Machado.
Nossa Presidente, é para um aspecto que nós consideramos que é complicado. Esta diretiva estabelece um conjunto de condições para a obtenção de certificado para a aptidão profissional. Isto de matéria, no relatório é dito no ponto 15, que o debate sobre a matéria não requer a prévia realização de audições obrigatórias, não informando o Governo, na sua exposição de motivos, se procedeu a consultas públicas sobre o anteprojeto de decreto-lei. Ora, não sabendo se houve consulta pública, não sabendo se, não tendo havido qualquer...
Os senhores deputados, por favor, tomem atenção, é que é uma questão importante.
Não tendo havido qualquer tipo de audições obrigatórias nesta matéria, parece-nos complicado que os trabalhadores não sejam ouvidos. Aliás, a nota técnica vem referir precisamente a esta matéria. É pena que a nota técnica tenha-se esquecido dos trabalhadores, mas diz que seria importante ouvir o Instituto de Mobilidade, a Antrop, a Antram. E eu acrescentaria uma coisa que a nota técnica não colocou. As associações representativas dos trabalhadores. Porque, objetivamente, são os trabalhadores que são diretamente afetados por esta diretiva, nomeadamente no que diz respeito às condições e à atribuição da sua licença para poderem trabalhar. Nesse sentido, Sr. Presidente, eu julgo que este parecer, esta iniciativa do Governo, não reúne as condições porque não foram ouvidas nunca as entidades representativas dos trabalhadores sobre uma matéria destas, Sr. Presidente. Eu colocava esta matéria à discussão.
Sr. Deputado, Sra. Deputada Esmeralda Ramírez, faz favor.
Sr. Presidente, eu coloquei a questão atempadamente. Foi-me informado que realmente não era necessário, em termos formais. Entretanto, também foi pedido um parecer à outra comissão, à Comissão de Obras Públicas. Não tenho a certeza se realmente e houve um contacto, ficaram a aguardar, não me chegaram a dar a resposta. Não sei se realmente na outra comissão terão feito audição, presumo que não.
Diga. Mais alguma questão que queiram ser levantada, Sra. Deputada? Diga. Sra. Deputada Gamay, faz favor.
A nota técnica diz que a discussão da matéria em apreço não requer a prévia realização de audições obrigatórias.
É uma diretiva.
Depois tem mais. Consulta pública. E isto tem a ver com o Governo, é o Governo que está metido nisto. Não tem nada a ver com
nós. A verdade é que resulta da nota técnica e da informação prestada é que o Governo não só não fez qualquer consulta pública, não ouviu nenhuma das partes. Agora, não são ouvidas, não é ouvido ninguém relativamente a esta matéria.
Sr.
Presidente, o meu entendimento é que este diploma, tal qual como está, não reúne os requisitos constitucionais, legais e regimentais aplicáveis para voltar para ser discutido em plenário. Porque entendemos que deve haver um conjunto de audições obrigatórias relativamente a esta matéria.
Só queria completar a preocupação do deputado Jorge, que é o seguinte. Isto é uma autorização para o Governo legislar. O Governo há de fazer o trabalho que lhe compete, por força das circunstâncias, que é fazer as audições que neste momento o deputado está a referir, não é?
É uma autorização legislativa.
É para poder legislar.
Não, é para também registar que a autorização legislativa é já de um decreto que já consta. E, portanto, já consta como anexo e autorização legislativa não é votado, mas a autorização legislativa é para aquele, naquele sentido. Portanto, e, portanto, toda a discussão já está claramente condicionada à partida.
Não há discussão nenhuma, isto é só uma autorização legislativa. Não tem discussão.
Tá, senhores deputados, vamos passar à votação. De qualquer maneira, têm legitimidade de levantar a questão e de votar em conformidade. Quem vota contra... Faz favor. Isto é um pedido de autorização legislativa para uma diretiva. Atenção.
Eu sei, Sr. Presidente, mas a minha questão aqui é a seguinte. Eu confesso que inicialmente até achava que o Sr. Deputado Jorge Machado, que os seus argumentos não procediam, mas fiquei aqui com uma dúvida, que é a seguinte, Sr. Presidente. Nos termos da legislação, entendes como legislação de trabalho toda aquela que tenha a ver com a formação profissional. E ao que eu entendo, eu confesso que não conheço este diploma, estou a ver agora o relatório pela primeira vez, mas ao que eu entendo, o diploma tem exatamente também a ver com a formação dos motoristas. E, portanto, isso tem a ver com uma matéria de formação profissional. E se tiver a ver com uma matéria de formação profissional, existe, de facto, uma precedência de discussão. E isso tem de ser antes da discussão na generalidade. E, portanto, eu não conheço o diploma, não sabemos sequer ao certo se houve ou não houve, de parte do Governo, porque eu percebo que o Governo também não o diz, se houve ou não houve uma consulta pública, nomeadamente às entidades sindicais e patronais, e eu gostava que esta matéria pudesse ser esclarecida, Sr. Presidente. Eu não sei quando é que nós vamos retomar os nossos trabalhos na nossa Comissão. É só depois do plenário?
Só. A única alteração que vamos aqui ter é uma reunião para aprovarmos a redação final, mais nada destes textos. Que aprovamos hoje, agora até setembro, não.
Eu, neste caso, Sr. Presidente, tendo a receber o relatório agora, não tenho tido a oportunidade de o ler previamente, como deputado, Sr. Presidente, porque eu tenho medo que nós eventualmente estejamos a cometer aqui.
Deputado Pedro Martim Graça.
Sr. Presidente, eu gostaria também de que esse esclarecimento fosse dado, efetivamente, de forma a podermos saber o sentido da
tarde. Podemos ver à tarde.
Eu percebo a preocupação
do deputado. É hoje no plenário. Peço desculpa, é que isso vai hoje ao plenário à tarde.
Eu percebo a preocupação dos senhores dois deputados que puseram esta questão, mas objetivamente estamos a falar de um pedido de autorização legislativa. O resto do trabalho tem que ser feito pelo Governo no enquadramento do processo. É assim que tem acontecido com outras autorizações que passaram por aqui, inclusivamente. Não é?
É por isso que eu estava a chamar a atenção. Não quero imuscuir-me na vossa posição, mas todas as autorizações não foram nunca. Senhor deputado Pedro do Quarto Ingraça, é verdade.
Peço desculpas, Sr. Presidente. Eu nessas circunstâncias, se a urgência é grande, face a essa urgência, e não tendo nós dados, não podemos votar favoravelmente. Não quer dizer que nos oponhamos, mas favoravelmente é de todo impossível votar.
Eu lembro-me, de facto, de algumas autorizações legislativas que especificamente diziam que tinham sido ouvidas as entidades sindicais e as entidades empregadoras. O problema aqui é que não há nenhuma diferença nesse sentido entre uma lei de autorização ou um decreto de lei autorizado. Não há aqui nenhuma diferença. O que o Código fala é de projetos e propostas de lei. Isto é uma proposta de lei. Uma proposta de lei exatamente igual a qualquer outra. O facto de ser uma lei de autorização é posterior à sua aprovação e promulgação. E, portanto, eu tenho medo, Sr. Presidente, e sinceramente não tivemos a oportunidade de ler isto com calma, relembrava o Partido Socialista que é a doutrina pacífica, unânime, do Tribunal Constitucional, que a não audição prévia, e agora a não audição prévia implica uma audição prévia à própria discussão, gera uma inconstitucionalidade. Portanto, obviamente a inconstitucionalidade tem de ser arguída, mas ela pode gerar, e há várias jurisprudências do Tribunal Constitucional nesse sentido.
Senhor deputado, compreendo, é possível, é um risco, vou passar à votação só por causa da circunstância, como é evidente, estar determinado que haja votação hoje pela Conferência de Líderes. Quem vota contra? Quem se abstém? Portanto, foi aprovado com o voto contra do Bloco de Esquerda e do PCP, a abstenção do CDS e do PSD e o voto favorável do PS. Senhores deputados, a seguir ao plenário, vamos continuar os nossos trabalhos, porque já há autorização nesse sentido. E queria-vos dizer o seguinte, se não acabarmos depois do plenário, mais ou menos nesta sala, continuaremos à noite, pelo tempo que for necessário, até vermos a possibilidade de acabar. Portanto, depois à noite, a partir das 9:30 da noite.
Sr. Presidente, eu pedia só que ficasse estabelecido um calendário, Sr. Presidente, que todos nós também temos uma vida pessoal, para além desta vida política.
A seguir ao
plenário, se podemos estar com a família.
Senhor deputado, a seguir ao plenário, vimos imediatamente para cá até às 8 horas da noite. Recomeçávamos às 9:30, 10:45. Eu, aliás, eu tenho dificuldades, mas isso bem tenho, mas isso. Não, é que eu não posso mesmo, que hoje tenho aquele frente a frente. Pode, perfeitamente, exatamente. 9:30. Pelo seguinte, porque eu tenho hoje aquele debate frente a frente a si e não posso pedir o adiamento nesta altura.
Sr. Presidente, eu só admito fazermos a reunião se nos puserem uma televisão, Sr. Presidente, que eu não perco.
Ora
o debate
bem,
de frente a frente.
Agora,
Sr. Presidente, sabe como é sempre
é lá. 9:30. Portanto, a seguir ao plenário e depois recomeça às 9h30, até vermos a possibilidade de avançarmos o máximo. Não, porque temos que entregar isto até ao meio-dia. Até terminar.
Sr. Presidente, permita-me só uma... Eu peço-me desculpa, Sr. Presidente, eu peço só uma observação e farei a declaração que ontem o deputado Sérgio Ribeiro fez, se for preciso, Sr. Presidente. Amanhã, quinta-feira, regimentalmente, é dia da reunião dos grupos. O meu grupo parlamentar tem reunião marcada para as 10 da manhã, Sr. Presidente. Há um conjunto muito grande de votações para sexta-feira. Essas votações exigem de todos os deputados uma participação na reunião do grupo. E, portanto, eu não darei acordo a que a reunião funcione amanhã, pelo menos a partir das 10 da manhã. Até às 10 da manhã, à vontade. Depois dessa hora, não.
Eu peço aos senhores deputados, peço-vos o seguinte. Para a reunião do plenário, a seguir ao plenário, e mesmo à noite, há um conjunto vastíssimo de propostas que não têm alterações. Senhores deputados, há um conjunto vastíssimo de propostas que não têm alterações, quer do anexo 1, quer do anexo 2. Por favor, não custa nada verem até lá quais são aquelas propostas que, não tendo alteração, podem simplificar a votação. As outras é evidente, temos que ver com cuidado. Senhores deputados...
Peço desculpa, eu só queria lembrar ou relembrar, no caso, não ter conhecimento...
Senhor deputado,
só gostaria de lembrar ou relembrar que esta noite há um...
Peço desculpa ao senhor deputado Isabel Coitinho.
Só gostaria de lembrar ou de relembrar que esta noite há um jantar aqui na Assembleia da República... todo o grupo parlamentar do PSD com a Presidente do PSD, que tem início, teoricamente, às 8 horas, mas que pode...
Vamos tentar, eu terei complacência em relação a isso, que eu próprio tenho o debate. Ó, senhores deputados, eu próprio tenho o debate, portanto, antes das 10 menos um quarto vai ser... Senhor deputado Jorge Machado, senhora deputada Maria José Gamboa, deixe falar o senhor deputado Jorge Machado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu julgo que há aqui um ponto à ordem dos trabalhos que importa ser feito. Foi o Partido Socialista que escolheu este calendário, não foram os deputados da oposição. Não foi o Partido Socialista que escolheu este calendário e o Partido Socialista tem consciência que, se não tem, deveria ter, que o grupo parlamentar, nomeadamente o meu, do PCP e o do Bloco e do CDS-PP, é composto por apenas um deputado que tem outras tarefas. Portanto, estar a exigir o mesmo grau de esforço para um grupo parlamentar que tem 10 deputados na Comissão de Trabalho e outro que só tem um, não é legítimo. Primeira questão. Segunda questão. Não abdicaremos de discutir seriamente cada um dos artigos que aqui estão propostos. Terceira questão, Sr. Presidente. Queria saber se há algum limite de tempo pela noite adentro. Qual é a perspectiva? A que horas é que nós vamos acabar os trabalhos?
Não vai haver limite à noite, porque um precedente de várias situações destas, inclusivamente na legislatura anterior, foi de não haver limite. Não há, não. Vá. Senhor deputado Pedro Mota Soares.
Senhor Presidente, se quiserem arguir antecedentes, eu acho ótimo. O antigo Código de Trabalho, Senhor Presidente, foi discutido em cerca de 130 horas.
Eu sei.
Houve reuniões até às 5 da manhã, Senhor Presidente. Neste momento, nós temos para o Código de Trabalho, a regulamentação do Código de Trabalho e Estatuto Disciplinar, 17 horas mais o dia de hoje, Senhor Presidente. É um bom termo de comparação. Estão a exigir a esta Assembleia, nesta sessão legislativa, que em cerca de 20 horas faça o que a anterior Assembleia fez em 126 horas, Senhor Presidente. Nós aqui vemos a diferença. Eu não era deputado na sessão anterior, mas acompanhei esse processo. E esse processo foi um processo em que houve um acordo de todos os grupos parlamentares para, num dia, no último dia, fechar. Um trabalho começou às 10 da manhã e foi até às 5 da manhã, mas não havia, Senhor Presidente, trabalhos no dia a seguir às 9 da manhã. Não havia, Senhor Presidente. E, portanto, esse antecedente é um bom antecedente, mas em sentido contrário do que
está a acontecer. Senhor Deputado, ficamos assim. A seguir ao plenário, juntamos aqui.